quarta-feira, solicito ao vereador secretário Ederson Lopes que faça a aferição de quórum.
Vereador Mauro Severiano, vereador Sargento Alberto, vereador Frei Valdair, vereador Jean Carlos, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Heber Mamed, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora Doutora Dina Amélia, vereador Ederson Lopes, vereador Lisieiro José Borges. Quórum suficiente, senhor presidente.
Concordo suficiente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Exulta de alegria no Senhor. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, meu amparo. Para vós o meu louvor eternamente. Uma vez que confiei no vosso amor, meu coração, por vosso auxílio, rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizeste. Salmo 70, palavra do Senhor. Graças a Deus.
No início do pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça leitura sintética da ata da sessão anterior.
Síntese da ata da 57ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias do mês de setembro de 2015, reuniu-se em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Zé José Borges, secretariado por Hamilton Filho, Ederson Lopes, Jackson Charles e Gleime Martins. Compareceram ainda os vereadores Alfredo Landim, Carlos Sargento Alberto, Doutora Dina Amélia, Eli Rosa, Jean Carlos, Ger Cabeleireiro, Sargento Pereira Júnior, professora Geli, Miguel Marrula e Miria Garcia. E Mauro José Severiano, Paulo de Lima, Pedro Mariano, Pedrinho Porto Rico, Frei Valdair, Vespa, Pastor Vilmar Silvestre, faltou com a causa justificada o vereador Heber Mamed. A hora regimental, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e declarou aberta a sessão. O presidente convidou o vereador Gleime Martins para fazer a leitura de um texto bíblico. No pequeno expediente foi feita a leitura de síntese da ata do dia anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita também leitura de correspondências, leitura de requerimentos que foram encaminhados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores. Usaram a palavra no pequeno expediente os vereadores Miguel Barrula, professora Geli, Pedro Mariano e Sargento Alberto. No grande expediente fizeram uso da palavra os vereadores Pastor Vilmar Silvestre, Ger Cabeleireiro, Eli Rosa, Hamilton Filho, Sargento Pereira Júnior e Alfredo Landim. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 8 de setembro do corrente ano.
Prossiga, vereador, com a leitura das correspondências e projetos que foram encaminhados a essa casa.
Leitura de correspondências. Correspondência da arquiteta e urbanista Rafaela Bueno Silva, diretora de gestão do plano diretor, convidando a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Gestão e Planejamento e Diretoria de Gestão do Plano Diretor, tem a honra de convidá-lo para participar da terceira etapa, pactuação de diretrizes e propostas da revisão do Plano Diretor Participativo 2015. A reunião setorial do segmento, Secretarias Municipais, será realizada dia 11 de setembro, das 9 ao meio-dia, no auditório da Câmara Municipal de Anápolis. No primeiro momento será apresentada a síntese do diagnóstico e a seguir coleta de propostas do respectivo segmento. No segundo momento será realizada a priorização destas propostas e as respectivas diretrizes. O evento se propõe a elencar as propostas dentro dos eixos temáticos fundamentados nos princípios do Estatuto da Cidade, a saber, eixo mobilidade, acessibilidade, trânsito e transportes, eixo qualificação ambiental do território municipal e da cidade, eixo desenvolvimento socioeconômico e gestão pública, eixo ordenamento territorial, uso do solo e zoneamento, eixo infraestrutura urbana, saneamento ambiental. Em 18 de setembro de 2015, sexta-feira, será realizado o primeiro fórum da revisão do plano diretor participativo, período das 9 ao meio-dia e das 14 às 17, no auditório da Uni Evangélica, com o objetivo de propiciar a priorização final das propostas e perspectivas e respectivas diretrizes. Sem mais considerações para o momento, aproveito o ensejo para editar protestos de mais elevadas estima e considerações atenciosamente. Rafaela Bueno e Jorge Elias Bazzi, secretário municipal de Gestão e Planejamento. Leitura de projetos. Projeto do prefeito municipal, veto parcial por inconstitucionalidade e ao autógrafo de lei número 037/2015, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais e dá outras providências. Dispõe sobre a reserva de vagas em estacionamento de estabelecimentos comerciais, supermercados, farmácias, hospitais, escolas, shoppings e assemelhados para gestantes e pessoas com criança de colo até um ano, no âmbito do município. Autoria, professora Geli. Projeto de autoria do vereador Jé Cabeleireiro, que altera a denominação da Rua Água Fria para a Rua Tiago Vaz Rodovalho, no bairro Jundiaí. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer encaminhamento à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando Boca de Lobo nas ruas Anápolis, Futebol Clube, Libanesa, Corumbá e Europa, no bairro Paulo Centro. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua Colonial Libanesa, bairro Paulo Centro. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à CMTT, solicitando estudo para a construção de um redutor de velocidade, lombofaixa, na rua Fidel Sina, M. dos Santos, quadra 35, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de patrulhamento de rua vicinal, zona rural, rota 967, chácara Nosso Lar, saída BR-153,5. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Lavo Bilac, bairro Batista. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado a Saneago, solicitando serviço de rede de esgoto em toda a extensão da rua Corumbá, paralela à rua Marechal Gouveia, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Ana Pereira Magalhães, bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco no Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de pintura de faixa de pedestre no Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Chavantina, bairro Jardim das Américas, primeira etapa. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de quebra-molas na Avenida 24 de Agosto, bairro Jardim Alexandrina, em frente à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à CMTT, solicitando a implantação de quebra-mola na Avenida Albertina de Pina, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à CMTT, solicitando a implantação de semáforo na Rua Souzânia, esquina com a Avenida Nair Xavier, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de manutenção de Boca de Lobo na Rua Cruzeiro do Sul, esquina com a Rua Chineses, em frente à panificadora Predileta. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado. Na verdade, é uma moção de aplauso do vereador Sargento Alberto. Faltando aqui as outras assinaturas, vereador, mas eu vou ler. Moção de aplauso a ser encaminhado aos seguintes policiais pelo alcance de suas ações no município de Anápolis. Terceiro Sargento Luciano de Souza Salles e Cabo Adriano de Moura Machado. Presente propositura tem por escopo aplaudir os policiais pelo trabalho e empenho realizado no atendimento frente à ocorrência 1154-1479, porte ilegal de arma e disparo em via pública, o que ocorreu na data de 26 de junho de 2015. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando instalação de lixeiras no centro da cidade. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de um semáforo para pedestres com botoeira na Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, em frente à Vila dos Sargentos. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado ao 28º Batalhão, solicitando policiamento mais ostensivo e rigoroso na Matinha. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando um mutirão de serviços de tapa-buraco no bairro Jardim América, na Avenida Paraguai, Rua 3, Rua 11, Rua 24 e Avenida Contorno. requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua Ferroviária Braulio dos Reis, quadra 29, lote 27, Jundiaí Industrial. Requerimento do vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua 5, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua Rodrigo P.A. Simões, setor sul, terceira etapa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Eu só gostaria de reforçar aqui o que foi o ofício que foi lido aqui no início da leitura dos requerimentos e projetos. Com relação ao convite, né, para a realização de uma audiência pública aqui, né, no nosso recinto, da diretoria de gestão do plano diretor. Nós sabemos que esse processo vai se concluir aqui. Então, é momento de participação. Os vereadores têm suas propostas técnicas, mas seguramente também as propostas populares para serem apontadas diante do plano diretor, que está em pleno estudo, em plena preparação. Então, é muito importante a atenção de vossas senhorias no dia 11, sexta-feira, às 9 da manhã, das 9 ao meio-dia. Para o uso da palavra no pequeno expediente, inicialmente, vereador Paulo de Lima, líder do prefeito nessa casa.
Bom dia a todos, bom dia presidente, bom dia vereadores, vereadoras, a imprensa, bom dia nossos ouvintes que nos acompanha pela Rádio Manchester e pelo canal 5, que dá o prestígio de nos prestigiar na sessão da Câmara Municipal de Anápolis. Presidente, hoje, né, se fazem 17 anos que aconteceu aquela tragédia ali da nossa paróquia, na Nossa Senhora Aparecida, juntamente com São Pedro e São Paulo, onde perderam-se 58 vidas, né? Hoje faz 17 anos e hoje nós temos a missa, viu, Frei Valdair, o Vespa, pessoal aí, nosso presidente, todos os nossos vereadores estão convidados a participar da missa, né, que será feito hoje através do nosso bispo, Dom João Vilca, lá na Praça dos Romeiros, ali na Presidente Kennedy, entre a Maracanã e a Alexandrina. Estará todo ano, já é uma tradição de fazer a missa, né, aquelas vidas que se foram e os familiares que ficaram, né, principalmente os familiares que ficaram, que é a importância hoje a gente fazer essa missa, essa lembrança naquele dia 8/9/1998. É uma tragédia que comoveu, né, vereadora Inamélia? Que comoveu o Brasil inteiro, né? O pessoal tinha ido para excursão em Aparecida do Norte e lá se perderam a vida na Anhanguera, ali naquela movimentasse avenida lá em São Paulo. Infelizmente aconteceu e muita gente que até hoje ainda mora naquela região ali tem os seus familiares que perderam naquela tragédia, naquela época. Então, a maioria das pessoas eram daquela região. Então, a tragédia ficou maior por ser todo mundo, 99% daquela região nossa ali, da Igreja Nossa Senhora Aparecida, da Igreja São Pedro e São Paulo e outros locais, mas a maioria morava, era moradores daquela região. Então, nós estamos aí lembrando esse dia triste para a cidade de Anápolis, para o Goiás, para o Brasil, né? Naquela tragédia tão triste naquela época. Então, foi feito, todo ano a gente faz a missa, todo ano o pessoal participa, somente é sempre celebrada para o bispo da época, né? Hoje, nosso bispo Dom João Vilca, e eu queria convidar todos os vereadores para participar com a gente, toda a população de Anápolis que nos estão ouvindo, que depois desse feriado, geralmente fica meio despercebido a data, mas hoje, a partir das 7 da noite, estaremos todos lá, nós vereadores, que são, somente nós que somos da região ali, todos nós estamos fazendo parte, né? E vereadores, todos nós estamos convidados. Também, presidente, eu queria deixar uma deixa aqui sobre o Lebron. Nós precisamos conversar com nossos secretários, que nós precisamos dar uma melhorada no Lebron. Nosso Lebron, estive fazendo uma visita lá esse final de semana, nesse feriado. Nós precisamos terminar o campo de futebol, nós precisamos terminar aquelas ruas que estão com problema, nós precisamos fazer a cobertura dos pontos de ônibus, Nós precisamos terminar o nosso CIMEI, que já está quase pronto. Já é uma promessa do nosso prefeito João Gomes, entregar imediatamente o nosso CIMEI. E nós colocamos também lá, Eli Rosa, a nossa escola, que os nossos alunos, nossos jovens, vão até Alvorada para fazer os seus estudos. Então, está meio complicado. Mas é uma promessa do prefeito João Gomes, e eu queria vir nessa tribuna aqui hoje fazer essa reclamação juntamente ao nosso prefeito João Gomes, que podemos tomar a providência o mais rápido possível, que o nosso Lebron possa ter toda a dignidade daquelas pessoas que moram ali. O nosso campo de futebol começou, não terminou. Nosso posto de saúde também, que já está programado para ser iniciado. Então, eu queria deixar aquela população daquela região tranquila, que será o mais rápido possível a construção daquela unidade de saúde, a nossa creche que vai ser inaugurada, e os pontos de ônibus e os tapa-buraco daquela região será feito. Na região da Alvorada também será feito agora, com toda a região da Alvorada, será feito os tapa-buraco, será feito muita obra naquela região ali. Então, eu queria deixar bem claro ao pessoal que eu tive lá no Lebron, que a gente vai continuar cobrando, né, que é a exigência do vereador e nós somos eleitos para isso, para cobrar as ações do prefeito e do seu secretário. Então, vamos cobrar aí da nossa praça, que também está precisando fazer uma praça imediatamente. Lá não tem nenhuma praça. Então, será feita uma praça. Fez as casas e a maioria das pessoas tão feliz por ter sua casa própria, que é importante. Estive lá, a maioria estão muito alegre, ter a sua casa, tudo, mas precisamos dar outros confortos àquela população do Lebron. Então, queria deixar aqui um abraço a todo o pessoal do Lebron, que estamos aqui, todos nós vereadores, estaremos cobrando da administração mais empenho naquela região lá. Obrigado a todos.
Antes de passar a palavra ao segundo orador, solicito ao vereador Ederson que faça leitura de mais dois, um requerimento e um ofício que deu entrada nessa casa.
Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a CMTT solicitando cópias mensalmente dos pagamentos descritos no item 6 dos contratos número 172 e 173 de 2015, que dispõe sobre a concessão do serviço de transporte coletivo no município de Anápolis. E também, ainda em tempo, ofício do gabinete do vereador Jerry Cabeleireiro, que comunica que na sessão ordinária deste dia 8 de setembro de 2015, uma vez a ausência na sessão, uma vez que o mesmo encontra-se resolvendo assuntos de cunho pessoal, que possibilitou sua presença na sessão de hoje.
Vereador Ederson Lopes, prossiga com a palavra, mas dessa vez na tribuna, por gentileza.
Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres pares, a pessoa do nosso presidente, Lizia José Borges, população, imprensa, que nos acompanha nessa manhã aqui na Câmara Municipal. Senhor presidente, é do conhecimento de todos que nós marcamos uma audiência pública, dia 14 de setembro, próxima segunda-feira, às 19 horas, para discutirmos o programa Minha Casa Minha Vida. E devido ao enorme interesse da população e à grande procura das pessoas, mostrando-se interesse em participar dessa audiência, nós transferimos essa audiência que ia acontecer aqui no nosso plenário, do conhecimento de todos também, que a Câmara Municipal encontra-se em reforma, e o nosso plenário, um tanto quanto acanhado, ele não vai comportar as pessoas que estão interessadas em participar dessa audiência. Então, nós transferimos essa audiência lá para o céu do Filósofo Machado, né, aquela escola integral ali do Filósofo Machado, na avenida principal, ali na Avenida Angélica. Então, será no mesmo dia, no mesmo horário, próxima segunda-feira, às 19 horas, lá no céu, no auditório do céu do Filósofo Machado. É o mesmo local onde foi realizado o sorteio no final do ano passado. Final do ano passado foi realizado o último sorteio do programa Minha Casa Minha Vida, foi lá no auditório desse colégio. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade, agradecer à secretária Virgínia, que prontamente, né, nos cedeu ali aquele auditório para a realização dessa audiência pública, ao diretor ali daquela escola também, que também foi sensível a essa solicitação, entendendo a inviabilidade de realizar essa audiência aqui no plenário da Câmara Municipal. E eu quero dizer também para a população que nós já temos, e até parabenizar aqui pela responsabilidade, parabenizar aqui o secretário Chico Rosa, que eu convidei pessoalmente, prontamente, ele já se colocou à disposição, e é fundamental a participação dele nessa audiência, o secretário Chico Rosa se fará presente, e a Caixa Econômica Federal também já nos encaminhou também a resposta e estará também fazendo parte lá nessa audiência, participando e trazendo esclarecimentos. Quero lamentar por parte da GEAB. A GEAB até hoje não nos respondeu, não deu nenhum retorno com relação à sua participação nessa audiência. O que nós achamos fundamental, a participação da GEAB também, até porque nós temos conjuntos habitacionais aqui do Minha Casa Minha Vida que estão sendo geridos pela GEAB. E era importante a participação da GEAB, até porque já recebemos algumas denúncias com relação à triagem que é feita, né, e parcerias da GEAB com algumas associações de moradores aqui em Anápolis, e nós queríamos simplesmente um esclarecimento para que não fosse manchado esse programa aqui no município de Anápolis. Então eu quero convidar mais uma vez a população anapolina, na próxima segunda-feira, dia 14 de setembro, às 19 horas, lá no céu do Filósofo Machado, lá no auditório, para que estejamos ali esclarecendo todas as dúvidas com relação ao programa Minha Casa Minha Vida. E quero fazer um apelo para que os representantes da GEAB também se façam presentes, como estarão ali presentes representantes da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, e os representantes da Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente, também eu quero aqui enfatizar e convidar a população agora, Vossa Excelência acabou de dar uma enfatizada, convidando os nobres pares para essas audiências, a audiência e o fórum da revisão do plano diretor participativo. Eu tenho contato com vários engenheiros, né, que sou formado em engenharia civil, e muitos engenheiros têm me procurado e às vezes reclamar com relação ao nosso plano diretor, que é defasado. E eu quero aqui usar esse microfone aqui da Câmara Municipal agora para convidar a classe de engenheiros e arquitetos aqui do município de Anápolis que se façam presentes nessa audiência pública da próxima sexta-feira, aqui na Câmara Municipal, das 9 ao meio-dia, e também no primeiro fórum que vai acontecer no dia 18 de setembro, na outra sexta-feira, onde vai ter o fórum da revisão do plano diretor. Será todo um dia, das 9 ao meio-dia, depois das 14 às 17, ali no auditório da União Evangélica. Esse plano diretor vai valer pelos próximos 10 anos. Então, se nós achamos, nós enquanto construtores, engenheiros, arquitetos e população em geral do município, se nas obras que estão se fazendo no município, tem visto erros, imperfeições, leis ultrapassadas, que têm amarrado e impedido o crescimento do nosso município, que possam comparecer nas discussões dessa revisão do plano diretor para que façamos as alterações necessárias. Então é fundamental a participação de todos. Só reclamar, reclamar, reclamar e não participar não vai trazer resultados práticos para o nosso município. Então fica aqui o nosso convite mais uma vez para que todos possam participar da próxima audiência, dia 11 de setembro, das 9 ao meio-dia, e do primeiro fórum, que é o dia 18 de setembro, das 9 ao meio-dia, das 14 às 17, lá na União Evangélica. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luizias Zé Borges, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária, imprensa que se faz presente, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham através do nosso site, com transmissão através da nossa TV Câmara, assessorada pela nossa diretoria de comunicação e com apoio técnico da Jangada Produções. Eu quero também, senhor presidente, fazer coro às palavras do vereador Ederson, no que diz respeito a essa reunião que acontecerá na Câmara Municipal no dia 11 de setembro, das 9 ao meio-dia. E aí eu quero aproveitar a oportunidade para convidar todo o setor imobiliário, todo o setor da construção civil, para que nós possamos, inclusive, estar discutindo propostas para serem apresentadas e, quem sabe, serem inclusos nessa nova implementação do plano diretor na cidade de Anápolis. Nós estaremos realizando, inclusive, uma reunião na associação comercial com todo o setor para discutirmos, inclusive, propostas a serem apresentadas nessa reunião que acontecerá aqui no auditório na Câmara Municipal de Anápolis, no dia 11 de setembro, das 9 ao meio-dia. E não só esses setores de engenharia e setor imobiliário, mas também toda a população que quiser e tiver interesse de participar, estão também convidadas. Eu quero também falar, senhor presidente, e chamar a atenção a todos os vereadores, de uma obrigação que vereador tem que ter e que nós temos que começar a nortear as nossas ações aqui nesse sentido. Estou apresentando, senhor presidente, um requerimento endereçado à CMTT e também à Secretaria Municipal da Fazenda, solicitando que seja encaminhado mensalmente para essa Casa de Leis as cópias dos comprovantes do valor recebido pelos contratos que dispõe sobre a concessão dos serviços de transporte no município de Anápolis. Nós receberemos aí, o município terá uma arrecadação, vereador Eli, na ordem de quase 30 milhões de reais, parcelados em 12 meses, divididos nos dois lotes. E nós queremos, inclusive, acompanhar esse recebimento. É um recebimento significativo. Nós estamos aí com problemas de recursos e, inclusive, dado o exemplo dos investimentos que estão sendo feitos na erosão lá da Leopoldo de Bulhões, e também temos outras erosões que precisam de investimentos, a exemplo da erosão na Avenida Federal, ali nas proximidades da Vila Formosa com o residencial Xangri-Lá. E eu acredito que esses recursos, parte desses recursos, poderão ser importantes para serem investidos, vereador Dinamélia, nessas questões importantes da cidade. E nós estamos passando aí por um momento de crise financeira no Brasil, e Anápolis tem tido momentos importantes, inclusive com arrecadações na ordem de 30 milhões nesses primeiros 24 meses, que serão divididos mensalmente, vereador Eli, e que nós queremos, a Câmara Municipal, queremos participar, não só do acompanhamento desse recebimento, mas também participar do direcionamento para que serão aplicados esses recursos, para cumprirmos aqui o nosso papel de legislador, cumprirmos aqui o nosso papel de fiscalizador, cumprirmos aqui o nosso papel de população anapolina, para saber exatamente os recursos onde serão aplicados. Também devemos ficar atento aos contratos 172, de 2015, que define os contratos de concessão, para fazermos com que as obrigações, e também o contrato 173, para fazermos com que as obrigações contidas nesse contrato sejam cumpridas com as concessionárias. São dois lotes, e um assunto interessante que consta nesse contrato, além do repasse de 1% mensalmente da arrecadação, é também a questão de que as empresas terão um prazo de 24 meses, ou seja, a cada ano eles terão a obrigação de construir 24 pontos que estarão atendendo à população em cada lote. Ou seja, nós temos aí, podemos com essa demanda atender toda a demanda da cidade. E cabe a nós, vereadores, estarmos observando esse contrato, cobrando do CMTT, cobrando da Secretaria da Fazenda, que não afrouxem, que cumpram e que façam cumprir o contrato de concessão, porque a população anapolina merece um serviço de primeira qualidade, a exemplo do que vinha fazendo a empresa anterior, e agora nós temos que avançar e evoluir. São essas as minhas palavras para essa manhã, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jacques. Sem a presença do último inscrito no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente, iniciamos o grande expediente. E convidamos para o uso da palavra o vereador Gleimo Martins.
Bom dia, senhor presidente. Até aqui nos ajudou o senhor, por toda a honra e toda a glória é dada a ele. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, nobres pares, imprensa presente, pessoal que nos assiste pelo canal 5 e ouvintes da Rádio Manchester. Senhor presidente, nesta manhã, depois de um feriado, a gente poder estar aqui é um privilégio para todos nós e fazer uso dessa tribuna, inicialmente falando a respeito do 7 de setembro ontem, onde nós participamos ali do desfile cívico-militar, onde a Anápolis mostra, pastor Márcio Silvestre, o que tem de melhor. Todo o país, a gente viu aí com os desfiles e, lamentavelmente ou não, as manifestações também se manteve em todas onde houve esses desfiles. Então, Anápolis foi tranquilo. Anápolis é uma cidade tranquila, uma cidade pacata, uma cidade ordeira, onde temos que agradecer a Deus, agradecer a oportunidade de estarmos vereador nessa cidade. E nós, participando do desfile militar, podemos ver, cívico-militar, podemos ver o quanto, e relembrar, pastor Márcio Silvestre, os momentos que anteriormente, nós participávamos também desfilando ali, através do Dom Bosco, da base aérea, da banda marcial de Anápolis, na época do doutor Napolino Antônio Faria, prefeito. Então, a gente revê e relembra momentos especiais. Foi um momento de alegria ali no desfile. Mas outro assunto que nos traz também essa tribuna, senhor presidente, é falar sobre a nossa região, sobre Alexandrina, Antônio Fernandes, Nova Alexandrina e bairro Círculos Vizinhos, onde somos presidente de Associação de Moradores. Chegamos aqui através da Associação de Moradores, fazendo e trabalhando em prol da população. Quando fui eleito, na minha primeira entrevista, eu, no final da entrevista, eu disse, anteriormente, todo o meu trabalho, ele era em foco do resultado individual. Após ser eleito, vereador Vespa, muda totalmente. Todo o nosso resultado tem que ser no coletivo. Então, desse dia para cá, temos trabalhado em prol da coletividade. Temos trabalhado em prol da população, em prol da cidade de Anápolis. E, quando assumi a Associação de Moradores do bairro Alexandrina, pegamos a associação um pouco desacreditada, desmantelada, enfim, e trabalhando, buscando trabalhar com determinação, buscando trabalhar com afinco e trazendo para aquela região uma associação pujante, uma associação que está inserida no contexto da cidade de Anápolis, um bairro importante como Alexandrina, Nova Alexandrina, Antônio Fernandes, onde teremos uma grande obra lá, próximo à Alexandrina, no Complexo Antônio Fernandes. Então, trabalhando, buscando isso, nós conseguimos, depois de um bom tempo, estruturar a Associação de Moradores. Hoje, na Associação de Moradores, já vai ter um ano, vereador Weber, um ano que nós temos os benefícios ali, que é gratuito para a população. É de forma gratuita. A população tem procurado a Associação de Moradores da Alexandrina com atendimento de excelência. Nós temos lá, de segunda a sexta-feira, vereador Weber, fisioterapia ao alcance de todos. Temos lá a fisioterapeuta Cristiane atendendo com os aparelhos modernos, com a experiência de trabalhar em clínicas, outras clínicas. Ela abriu mão de outras clínicas para estar nos ajudando ali na Associação de Moradores. Atendemos diversas pessoas com fisioterapia. De segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, pela manhã, na Associação de Moradores. Então, só um instantinho, vereador. Então, a gente fica muito contente de podermos estar contribuindo como vereador e como presidente de bairro com a Associação de Moradores, aonde anteriormente era desacreditada. Então, para nós, é motivo de orgulho quando vemos uma associação que está trabalhando em prol da população. Conceda a parte, Vossa Excelência, vereador Vespa.
Obrigado, vereador Glem. Eu quero te parabenizar por esse assunto e pelo grande trabalho que você vem fazendo à frente dessa Associação de Moradores. Eu acho que todos os presidentes de associações da nossa cidade possam ter a Associação da Alexandrina como exemplo. Por que eu estou dizendo isso? Tem muitas associações, como da Vossa Excelência, que é em prol do povão. Só que, infelizmente, tem alguns presidentes de associações que eles querem blindar o seu bairro. Eles pensam só politicamente. Eles não aceitam outra pessoa entrar lá, fazer um benefício. Isso já aconteceu comigo, você colocando um carro de som em algum local, avisando o benefício, barra, aqui não precisa não, aqui é eu que tomo conta e esse tipo de coisa. Então é ridículo. Então você Vossa Excelência está de parabéns, porque antes de você ser vereador, você já era lá da Associação de Moradores e você tinha tudo para blindar. Aqui é meu, pronto, e acabou, e ninguém bota o bico. E a gente vê diferente. Nós sabemos que tem vários colegas, parceiros aqui, que trabalham lá juntamente com Vossa Excelência, a questão daquele ônibus que sai fazendo exames pelos bairros, encabeçado aí pela vossa pessoa. Então, você está de parabéns por essa abertura, por pensar na população, não pensar simplesmente só num curral político ali, num curral eleitoral. Então, fica aí o meu reconhecimento e que aqueles presidentes que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que possa ter a Associação de Moradores da Alexandrina como exemplo. É trabalhar em função do povo, não querendo ali puxar a sardinha só por seus pés para poder pensar só em questão eleitoral. Então a função, a finalidade das associações moradores é para trabalhar pelo povão. E isso Vossa Excelência está fazendo cada dia mais, abrindo as portas daquela associação para toda a região. Obrigado, eu vou para a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Continuando, segunda, quarta e sexta, atendimento psicológico, das 13 às 17 horas. É a psicóloga Lohane. Ela é pós-graduada em psicologia, é uma pessoa espetacular, está atendendo as pessoas ali também, de segunda, quarta e sexta-feira, das 13 às 17 horas. Nas quintas-feiras, exame de eletrocardiograma, de 1 às 17 horas também, na quinta-feira. Então, nós estamos ali buscando, onde buscamos pessoas, parceiros. Nós temos que agradecer todo o pessoal que está ali na associação, nos ajudando na associação. Também temos terça e quarta-feira, das 8 às 12 horas, nutricionista. A nutricionista Ábida tem atendido ali as pessoas que têm procurado, todas as pessoas. Então, nós ficamos muito contentes, vereador Vespa, ouvindo os elogios de Vossa Excelência, o reconhecimento que nós estamos no caminho certo. Então, isso só nos dá mais força de estar trabalhando ainda mais para que o setor da Alexandrina, Nova Alexandrina, Antônio Fernandes e toda a cidade de Anápolis venha crescer ainda mais. E lá é aberto para toda a população, não é só da região. Como Vossa Excelência disse, está coberto de razão. Tem pessoas de toda a cidade buscando atendimento ali e fazendo os seus procedimentos. Conselho da parte, vereador Alberto.
Vereador Guilherme, eu parabenizo. Eu tenho acompanhado o trabalho de Vossa Excelência no montante, na busca de dar uma melhor qualidade de vida às pessoas, que muitas vezes não tem onde buscar minimizar suas dificuldades. O senhor tem aberto ali a associação, tem estado presente, eu tenho visto, acompanhado. Então, eu gostaria de parabenizá-lo, sim, e reconhecer o trabalho que o senhor tem realizado, o compromisso que o senhor tem colocado, não só dentro dessa Câmara, mas fora dela. Isso é importante, nos serve de espelho. Então, eu ter o senhor no partido, do PTN hoje, fortalece a gente também, sabendo o compromisso que foi plantado, foi colocado, e aquilo que é o objetivo, acho que de todos nós aqui, levar a sociedade um pouquinho mais de dignidade. Parabéns, então, por tudo aquilo que o senhor tem realizado, não só dentro da Câmara, mas fora dela também, ali na Associação de Moradores da Alexandrina. Parabéns.
Obrigado, vereador Sargento Alberto, companheiro partidário, onde temos honrado a questão aqui na Câmara, com o partido, e até mesmo Vossa Excelência está construindo ali no Bar de Lourdes uma situação parecida. Parabéns também para Vossa Excelência. Senhor Presidente, me resta alguns segundos. Gostaria também de comunicar a todos que dia 11, às 19h30, horas, faremos uma audiência pública lá na Associação de Moradores da Alexandrina, convidando todos os secretariados, toda a administração da Prefeitura, Polícia Militar, Polícia Civil, GGIM, Meio Ambiente, Secretaria de Obra, CMTT, onde nós estaremos fazendo raio-x, um raio-x da nossa região, onde demandas algumas situações ali. Nós temos ali quatro vereadores, vereador Hamilton Filho, vereador Paulo de Lima, vereador Jean Carlos, vereador Gley Martins e os outros vereadores também, que passam por Alexandrina. Alexandrina é um local central, não tem como você ir na Jaiara sem passar na Alexandrina. Não tem como você ir em outra região sem passar na Alexandrina. Então, Alexandrina é um bairro privilegiado. E dia 11, às 19h30, estaremos ali com a grande audiência. Convido a todos os nobres pares, a toda a população a participar. Às 19h30, na Associação de Moradores, Avenida Veracruz, próximo ao posto de saúde. Senhor Presidente, devolvo a palavra.
Também para o uso da palavra, no grande expediente, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, um bom dia. Bom dia aos demais pares. Bom dia, imprensa presente. Canal 5. Bom dia a todos os ouvintes. Senhor presidente, semana passada nós utilizamos essa tribuna para citar sobre o plano de carreira da Polícia Militar que estava sendo modificado. Era uma preocupação nossa, uma preocupação de toda a instituição, não só da Polícia Militar, como dos bombeiros militares. E isso ainda não se chegou a um fim, não se buscou ainda alternativa. Há uma intenção de hoje ser novamente apresentado na Assembleia, ser lido, e se alguma modificação está sendo feita, nós estaremos tomando conhecimento agora à tarde. Mas essa mudança, senhor presidente, desse plano de carreira, ela afeta, quando eu apresento para os senhores também aqui, a moção de aplauso aos policiais militares. Porque há uma perca, de alguma forma, do reconhecimento, da valorização de um lado, e do outro lado nós temos que buscar, eu tenho buscado aqui, levar a sociedade, levar aos companheiros de instituição também, aos companheiros aqui, quando eu falo aos companheiros aqui da Câmara, o valor que esse policial, esse profissional tem. E o que nos preocupa aí, a gente quando traz aqui, é que administrativamente também, a gente tiver ações por parte dos comandantes ou do comandante-geral, abrir uma sindicância, temos aqui que determinou a abertura de uma sindicância para instauração de meritória a alguns policiais militares que trabalharam nos últimos 10 anos na organização de arbitragem de futebol para comemorar 10 anos da Polícia Militar. Há uma distorção, e eu vejo muita preocupação. Aquele policial lá na rua trocando tiro, dando sua vida em prol, né, da sociedade, para que fazer com que a lei seja cumprida. E há uma abertura da sindicância para apurar e para dar reconhecimento através de uma promoção a pessoas que organizam eventos. Está meio deturpado, está desvirtuando o valor desse policial. Que reconheçam, mas também, gente, quantos policiais estão deixando de ser reconhecido pela administração através de sindicância nas suas ações? Isso então gera um descontentamento. Essa valorização diferenciada dentro da própria instituição é desgastante. Ela deixa sequela, gente. E o policial que está no combate está sendo visto por último. Em Anápolis não tem recebido o devido valor desses profissionais. Eu digo isso porque Goiânia, na capital, as promoções lá têm sido olhadas com carinho, as ações individuais dos policiais ou em grupo. E aqui em Anápolis, a dificuldade dessa sindicância chegar ao final reconhecendo que esses policiais são merecedores de uma medalha, de uma promoção, pelos atos, pelas suas ações no combate. Por isso, quando apresenta aqui moção por ato, aplaudindo os policiais, alguém, pô, mas o Alberto só faz isso em prol dos policiais, só fica voltado a essa situação. Mas é isso, gente. É a preocupação que esses profissionais não têm sido reconhecidos pela administração. Aí eu falo do comando. Porque cobrar é fácil. Mas quem não gosta de ser reconhecido no seu devido valor, na verdade, o reconhecimento de um comando, de uma administração? Isso, então, tem gerado, e eu vejo que a tendência desse profissional é, na verdade, se sentir desprestigiado de todas as formas. Tanto a dificuldade de mostrar um bom trabalho para a sociedade, que muitas vezes não chega o reconhecimento, mas administrativamente, dentro da própria administração, tem essa dificuldade. Então eu quero aqui pedir aos comandantes, ao comandante da Polícia Militar, que no momento determinar instalação de sindicância meritória, não olhem diferenciado para esses policiais, que olhem justamente as ações que foram realizadas por eles. Porque levaram a sindicância, ou estarão na sindicância, para aqueles que praticaram
ou buscaram promover um evento reconhecendo a polícia, e esse que faz em nome da polícia, que se entregam ou se dedicam em nome da instituição. Então, eu quero deixar bem claro que quando nós apresentamos essas moções, foi porque em algum local estava havendo uma falha. Isso aqui já deveria ser ocorrer lá dentro da própria instituição. Esse reconhecimento, essa valorização, essa busca por agregar a este policial seu merecido valor. Então, o processo está vindo. A perca de uma promoção manual, que está caindo para uma só. A perca da sua promoção na reserva, que é automática, que estava indo, está sendo retirada. Logo, logo estarão com o projeto apresentando. Já tem informação. Então, a tendência é só desvalorização por parte do governo e da instituição. Aí eu falo governo, quem representa o governo está apresentando esses projetos. Então, quero deixar aqui o senhor comandante-geral da Polícia Militar, também que abra a sindicância, olhem com carinho, determine que as ações que foram merecedoras sejam também revisadas e, se couber promoção ou medalha, que o faça igualitariamente a todos os policiais militares que estão aí cumprindo o seu papel, o seu dever em proteger a sociedade, o cidadão, e fazer com que a lei seja colocada em prática. Nós vivemos em comunidade, né, e sociedade, a sociedade tem regras, e as regras têm que ser aplicadas então. Então, que não haja discriminação dentro da própria corporação quanto a isso, e eu deixo aqui então a minha intenção de usar essa palavra no sentido que o governador, o comandante-geral, reveja as suas ações nesse sentido, de sindicância para apurar meritória aos policiais militares de todo o estado de Goiás. Eu vou a palavra.
Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Jean Carlos.
Bom dia. Bom dia, novos pares, demais pessoas que nos acompanham pelo Canal 5, pela Rádio Manchester, e aqueles que estão aqui no plenário. Bom, assunto, na verdade, três assuntos. Eu usaria o pequeno expediente, mas aproveitando a oportunidade, passamos para o grande. Primeiramente, colegas, eu quero aqui reportar a questão do veto, das emendas que apresentamos e essa casa mais uma vez aprovou. O veto parcial aí quanto às emendas do programa de benefícios fiscais, o REFIS. Infelizmente, mais uma vez, já era esperado que nós não conseguiríamos a sanção. Por uma simples situação, sempre que houver algo nesse sentido de facilitar para os contribuintes e que vai mexer no bolso de procuradores, naturalmente nós teremos dificuldade e nos esbarraremos em um veto. Eu estou falando isso porque nós aprovamos três emendas ao REFIS. Naquela oportunidade, vereador Hamilton Filho, com a contribuição de Vossa Excelência, no intuito de facilitar a adesão dos contribuintes carentes ao direito de assistência judiciária gratuita. Pois bem, o veto chegou. Mais uma vez, a justificativa, ao meu ver, infundada. Porque aqui a alegação, vereador Hamilton, é de que nós estaremos fazendo ingerência no Executivo e no Poder Judiciário. Não vejo isso. Por simples disponibilizar um formulário para o contribuinte requerer, poder habilitar-se no REFIS sem pagar custos honorários, aguardar posterior decisão do juiz. Por que eu não vejo dificuldade? Porque então não se faz o convênio com o judiciário para que ele possa disponibilizar isso. Porque não há interesse do Executivo, muito menos da Procuradoria, em facilitar a adesão sem o recolhimento das custas honorários. E engraçado, vereador Hamilton e nobres pares, que vincular a adesão, que é totalmente incondicional, vincular a adesão ao REFIS, ao pagamento de uma verba particular, que é o honorário, e às custas judiciais, esta sim é inconstitucional, ninguém questiona. E ninguém assume a inconstitucionalidade. Mas
falar que disponibilizar um formulário é ingerência ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário é totalmente infundado. Isso é, sim, uma forma de eliminar a facilidade que nós criamos, essa casa criou, para os contribuintes carentes. Que, mais uma vez, vereador Vespa, milhares não vão aderir ao Refis. Por quê? Porque a parcela da custa judicial e do, somada aos honorários, e aí eu digo, sou honesto, as custas é muito, às vezes é mais caro que os próprios honorários. A menor custa, salvo engano, hoje, eu quero confirmar depois na contabilidade do Tribunal de Justiça, mas é R$ 159,00. E às vezes o tributo da pessoa é 100, cento e pouco. E somado aos honorários, sai mais caro. Portanto, o Refis, mais uma vez, vai ser frustrado. Por isso que ao invés de ser exceção, vereador Vespa, vereador Pedrinho de Porto Rico, que também é da Receita, virou regra. E por isso que desestimula o cidadão a tentar manter em dia e adimplente com sua com seu recolhimento dos tributos. Por quê? Fica impedido o cidadão humilde, o contribuinte, que realmente está inadimplente, porque não teve a condição de pagar, porque teve um problema de saúde, porque teve um problema no seu orçamento doméstico, prejudicado pela situação do país. Mas, infelizmente, mais uma vez, nós esbarramos numa infundada justificativa de veto. E aí, eu não quero isentar prefeito, mas com certeza, é análise da procuradoria. Aos olhos deles, realmente fica muito difícil acolher uma emenda que possa contribuir e facilitar ao contribuinte. E nós não queremos aqui beneficiar contribuinte que porventura tenha condições de pagar, não. Nós queremos preservar os humildes e carentes que realmente devem e muitas vezes não conseguem fazer adesão aos refis, um subsequente ao outro, porque tem esse impedimento, essa dificuldade. Porque além de estar vinculado indevidamente à adesão ao pagamento de honorários e custas, a pessoa agora não basta ir na escrivania, vereador Lisier, ela tem que procurar um advogado para se habilitar no processo. Quem que vai conseguir isso, sendo que a assistência judiciária é abarrotada, o vereador Hamilton sabe. Ademais, o vereador Hamilton fez um requerimento aqui, recentemente, para que nós possamos ter novamente a possibilidade de agir como assistência judiciária. Porque no momento nem isso estão tendo a condição. Então está tudo sobre os defensores públicos que estão lá no fórum. Então impossível ter sucesso no Refis com as dificuldades que nós temos com a vinculação ao Refis para pagamento de custos e honorários.
Uma parte, vereador.
Essa era uma matéria que novamente eu irei abordar, Pereira, só um momento. Eu, como já estão aí 4 minutos, vereador, eu vou reservar um pequeno espaço, mas antes de passar, então, para não perder o raciocínio, vereador, brevemente, 30 segundos, vereador Pereira.
Vereador Jean, quero parabenizar a Vossa Excelência por essa emenda, que é importante, e seria, ou vai ser, eu não sei como, que o Refis está rodando sem a gente ter a oportunidade de derrubar esse veto. Eu acredito que nós temos condições agora de nos unirmos e derrubarmos esse veto, vereador Jean, porque essa matéria é de grande importância para os nossos usuários, para os nossos munícipes. Então, nós temos condições, vamos ver se a gente consegue dar celeridade nesse veto para que a gente possa derrubar, para que a população possa ter direito a receber esse benefício que vai ser de grande valia e que vai beneficiar e vai ajudar bastante o Refis na nossa cidade.
Obrigado,
Pereira. Parabéns, vereador.
Agradeço e nós vamos voltar a falar nesse assunto mais uma vez. Só vai resolver, Pereira, o dia que a administração falar, eu só vou fazer Refis, quando a Associação dos Procuradores abrir mão também e facilitar em relação aos honorários. E quando o Poder Judiciário também perceber que nós estamos desafogando 10, 20, 30, 40 mil processos, eliminando serviço deles. Então, eles têm que dar a contribuição também. Infelizmente, isso vai se postergando. Quem paga a cara é a população. Mas eu vou mudar de assunto aqui, aproveitando, porque as demandas são muitas. Também quero me reportar aqui, vereador Pereira, a questão, mais uma vez, das insalubridades do servidor público. Eu recebi aqui o comunicado, um ofício, e agradeço a atenção do nosso secretário Rodolfo. Ele me passou cópia de todos os processos que resultaram na cassação, na cessação do adicional de insalubridade para dezenas de servidores. O que é que eu quero, onde eu quero chegar? Eu quero dizer aos servidores que nós não vamos iludi-los e nem tampouco apontar para eles que vamos retornar às insalubridades de uma hora para outra, porque na verdade nós dependemos aí de um processo de legalidade, de uma legalidade para retornar esse benefício. Eu quero dizer para os servidores que foram os alvos aí da retirada da insalubridade, né, que tiveram a retirada, que nós vamos pegar todas as cópias dos processos que já estão na nossa mão, está aí na bancada. Nós vamos passar para o médico do trabalho particular, e se ele apontar que realmente existe ali a possibilidade de determinadas funções permanecerem recebendo a insalubridade, nós vamos encaminhar via uma ação judicial, e aí com a participação ou não do sindicato municipal, para tentar retomada. Servidores que já possuíam esses benefícios há 10 anos, 12 anos, 8 anos, quer dizer que as contas passadas, inclusive do então prefeito, do ex-prefeito, estão erradas, equivocadas? Foi geração de despesa irregular? Então é improbidade. Mas é muito fácil cortar R$200 daquele humilde servidor que não tem força política, né, sob o pretexto que a resolução, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho assim determina. Na letra fria, é muito simples. Mas vai lá limpar um vaso, abrir um caixão, retirar, né, abrir um túmulo, e verdadeiramente ver as condições, passar um dia com o telefone na orelha e atender mais de 300 ligações e ver se isso não reflete na saúde. Então é muito simples no papel, na prática é bem diferente. A análise superficial diante do fato previsto na norma regulamentadora, naturalmente fica muito fácil rejeitar. Então é preciso ter mais sensibilidade, aí eu peço mais uma vez à administração que olhe por esse assunto, por essa questão, para que possamos ter uma retomada e o retorno das insalubridades para os servidores. E para encerrar, quero aqui cumprimentar o SESI, Clube SESI da Jaiara, e também o Clube da UAB, o Centro de Esporte e Lazer. É bom quando a gente vê uma lei da nossa autoria na prática sendo cumprida. E aí eu estou dizendo especificamente, nobres colegas, da lei das piscinas. Eu vi agora, presenciei esse fim de semana no Clube da OAB, a presença de guarda-vidas, salva-vidas, com equipamentos, ou seja, atendendo a Lei Municipal 3.718, que essa casa aprovou. Mas eu quero também fazer uma cobrança aqui à Secretaria de Obras, sobretudo à Diretoria de Habitação, que regule a lei e que coloque uma equipe fiscais para ir nos clubes, nos parques e também nas unidades particulares para fiscalizar. Porque, às vezes, é um assunto que muitas vezes fala, é muito simples, não há necessidade, mas nós podemos, sim, preservar vidas. E eu fiquei satisfeito de ver que a OAB deu um exemplo e ali disponibilizou um guarda-vidas, salva-vidas com equipamentos, e eu cumprimento de público também ao SES, por ter lá também percebido que existem placas de acordo com o que está previsto na nossa lei. E pedi à administração, já passou, não foi 60 dias, a sanção foi 27 de março de 2014. Nós já estamos aí há mais de um ano e meio, né, desse prazo. Portanto, regulamentar a lei e colocar 2, 3 fiscais para fazer com que a lei seja cumprida na integralidade em toda a cidade. No mais, devolvo a palavra. Obrigado, presidente, pelo atraso.
Finalizando o uso da palavra em grande expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Vilmar Silvestre, pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa presente. Senhor presidente, eu uso a tribuna nesta manhã para fazer aqui um grande reconhecimento. Parabenizar o prefeito e também o César Donizete, secretário de comunicação, pela organização da festa cívica que aconteceu na nossa cidade na manhã de ontem. Vereador Gleimo já adiantou um pouquinho aqui. E nós queremos, senhor prefeito, senhor presidente, dizer da manifestação das pessoas trazendo, não é, nos seus rostos uma alegria, professora Geli. Eu estive caminhando na Avenida Goiás e olhando a multidão. Eu não sei exatamente, mas eu acredito que ontem houve uma participação, eu acredito que há muitos anos não acontecia no nosso município. o desejo das pessoas em participar, manifestando a sua alegria. Então nós queremos aqui parabenizar o senhor prefeito, também o César Donizete, toda a sua equipe pela organização, que foi realmente maravilhoso, é claro, com a participação da base aérea, também da polícia militar e de várias escolas.
Uma parte, vereador.
Sim, querido.
O Gleimo iniciou também essa fala, mas como eu sabia que Vossa Senhoria também ia trazer esse assunto em pauta, e eu deixei para pedir uma parte exatamente para Vossa Senhoria, no sentido de exaltar a importância do dia de ontem, a importância desse dia para poder ensinar, incentivar o patriotismo e também a cidadania. E o desfile foi um show à parte, sem dúvida nenhuma. O desfile militar é sempre extraordinário, uma organização impecável. Os colégios militares, né? Os colégios militares de forma muito, muito bonita, muito cívica, né? A forma da apresentação deles. Mas eu quero fazer aqui um elogio às escolas públicas localizadas na periferia, que esteve ali desfilando e mostrando aquelas fanfarras feitas pelos alunos do Leni Lopes, que são alunos dos bairros da periferia, lá da Vila Norte, do Alfredo Giacomossi, do Cora Coralina. Essas bandas, o incentivo que essas escolas dão a esses meninos que moram na periferia, que não teriam condição de aprender um instrumento se não essa oportunidade dada pela escola e a escola pública. Então, quero parabenizar essas gestoras. O Colégio Plínio Jaime apresentou um desfile extraordinário e todas as outras escolas que apresentaram ali de forma tão brilhante o desfile. E sem contar a saúde, que mais uma vez a Secretaria de Educação deu um show ali com aquela quantidade de funcionários da saúde, mostrando o que a saúde vem fazendo no município de Anápolis. E as demais secretarias, meio ambiente, trazendo ali os carros. Foi, sem dúvida nenhuma, manhã muito bonita, amanhã de patriotismo, uma manhã que o povo anapolino celebrou a nossa pátria de forma extraordinária. Então, parabéns pelo senhor e também pelo vereador Gleimo ter trazido esse assunto em debate nessa manhã. Muito obrigada.
Pela sua participação, vereadora. Também os vereadores que ali compareceram pôde realmente ver a alegria das pessoas na participação daquela festa, que foi realmente uma manhã muito gloriosa. Mas eu quero aqui, senhor presidente, não é cobrar, mas fazer aqui uma indagação. Nos anos que eu estudava, as escolas particulares participavam também dos desfiles. E nós temos grandes escolas particulares no nosso município. Os dois maiores colégios particulares do nosso município, que é o Colégio São Francisco e também o Couto Magalhães, que não participam mais. Eu não sei a razão pela qual a escola particular não participa mais do desfile de 7 de setembro na nossa cidade e também no desfile do aniversário da nossa cidade. Fica aqui o nosso questionamento, né? Não sei porquê, mas é importante observar, vereador Landim, que as crianças que estudam nessas escolas, que estavam ali ontem participando, vendo o desfile, e muitas crianças, filhos de amigos meus, disseram que gostaria de estar participando do desfile, porém, estudam em escolas particulares, e as escolas particulares, não sei, volto a dizer, por que razão, não participam desse desfile. Eu acho que é importante para a criança, principalmente para as crianças menores, né, que gosta de participar. É um momento muito festivo, um momento com muita decoração, as crianças ali participando. E o grande exemplo disso que nós estamos falando, também, vereadora Geli, foi a participação da PAI. Olha, foi um momento extraordinário. Eu acho que o momento mais marcante do desfile ontem foi o desfile da PAI. A alegria, né, daquelas crianças, das pessoas participando do desfile, e foi realmente um momento muito importante, né, esta manhã do dia 7 de setembro, é o dia em que nós comemoramos aí a independência da nossa pátria. Então fica aqui, senhor presidente, a nossa palavra, o nosso reconhecimento, mais uma vez aqui parabenizando o prefeito João Gomes, também o César Donizete e toda a sua equipe, pelos excelentes trabalhos realizados ontem na organização do desfile. E fica a nossa pergunta, por que que as escolas particulares não participam mais deste momento? Particulares não participa mais dos desfiles como era antigamente. Eu lembro que na época, nos meus últimos desfiles, Pedro Mariano, eu estudava na extinta escola Educandária Anápolis, lá da dona Quita, e olha, era um uniforme maravilhoso, uma calça xadrez, uma camisa branca, mas a gente participava, era um negócio maravilhoso. É um momento muito festivo, um momento gostoso. Sim, Pedro Mariano.
Pastor Gilmar, não é que Vossa Excelência está usando o uso da palavra, eu não preciso disso, mas eu vi ontem o senhor prestigiando o desfile, e os olhos do senhor, aquela lágrima de emoção, o senhor não arredou o pé nem uma hora lá, pessoal. Eu toda hora eu estava lá no lanche, né? Tentei levar o senhor umas três vezes lá no lanche, o senhor não foi. Então, foi impressionante, assim, eu vi aquela coisa bonita que o senhor tem aquele respeito. Eu acho que isso devia ser para todos nós. E o lado do desfile cívico é importante. Ali a gente declara, a gente ama mesmo essa bandeira, esse Brasil que nós moramos, em um dos melhores países de morar. E o senhor, toda hora focado ali. E vai ver, chamei o senhor não quis ir lanchar, o senhor não queria perder nenhum detalhe. O senhor e a presidente nosso do PT, a Jari, uma hora nenhuma. Mas a Jari é indiscutível, né? Professora da educação, tinha que estar lá. Mas, viu, parabéns, pastor Gilmar, devolvo a palavra.
Na verdade, vários vereadores, Jackson Charles também levando a sua filha para participar ali, ela estuda em escola particular, né, Jackson? Por isso ela não estava ali, mas com certeza, quando aquelas criancinhas, olha, tinha criança lá, eu acredito, Jackson, de 3, 4 anos desfilando, umas menininhas tão pequenininhas, uns menininhos, Paulo de Lima lá, firme também, e eu acredito que a tua filha também, Jackson, desejava estar desfilando ali. Então fica aqui, né, para o próximo ano, no aniversário da nossa cidade, e também no desfile de 7 de setembro, né, uma cobrança, né, deste vereador, para que as escolas particulares, doutora Dinamélia, também participem desses momentos. As crianças gostam. É um momento festivo, um momento muito alegre. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Para início da ordem do dia, solicito ao vereador Gleim Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Vespa, vereador Alfredo Landim, vereador Sargento Pereira, vereador Miguel Marrola, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Pedro Mariano, vereador Sargento Alberto, vereadora doutora Dinamélia, vereadora professora Geli, vereador Gleibo Martins, vereador Jackson Charles, vereador Hamilton Filho, vereador Lisias Zé Borges, vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Aproveitando aí a palavra do vereador Vilmar Silvestre, também de vossa senhoria, vereador Gleimo, eu gostaria de frisar aqui uma situação que ontem nós estaríamos comemorando, ou comemoramos ontem, exatos 80 anos da chegada do primeiro trem de ferro a Anápolis. Então, quer dizer, é um fato que deveria ser bastante lembrado, particularmente ontem, que estava fazendo 80 anos, porque foi um marco histórico na economia e na mobilidade do município de Anápolis. Aquilo transformou realmente a vida do nosso município, transformando Anápolis no que é hoje, né? Aquilo foi o início do grande ciclo de progresso de Anápolis. Depois vieram outros, mas aquele foi fundamental para que se iniciasse esse processo evolutivo economicamente do município. E a outra coisa que eu gostaria de lembrar aqui é que na quarta-feira, provavelmente, estaremos trazendo aqui a Secretaria de Obras, juntamente com o CMTT, para nos falar de uma outra movimentação significativa que vai acontecer em Anápolis. Na quinta-feira. Nós estamos excepcionalmente, não, porque a semana passada também foi assim, né? E estamos iniciando numa terça-feira. Mas na quinta-feira, se tudo correr bem, teremos aqui a Secretaria de Obras, juntamente com o CMTT, para nos falar, para falar para essa casa, da movimentação que vai ocorrer aqui com as questões que vai mudar a paisagem do município também e, obviamente, mudar também todo o transporte urbano do município. Seria a construção dos viadutos em sequência que teremos aqui na Avenida Brasil. Então, eu já estou antecipando isso aí. Caso uma contingência, algum problema, os secretários não puderem participar, nós cancelaremos e traremos para a próxima semana. Mas é bom que estejamos atentos aí, que na quinta-feira, provavelmente, teremos esse evento aqui no Grande Expediente. Na palavra pela ordem, nós temos apenas um inscrito. Vamos ouvi-lo e, posteriormente, vamos deliberar sobre os projetos e requerimentos dessa casa. Vereador Edson Lopes, por gentileza.
Senhor presidente, eu quero que usar essa palavra, parabenizar o vereador Jackson. Ele acabou de usar a tribuna e dizer que vai solicitando, né, todos os comprovantes mensais dos repasses da empresa que ganhou o processo licitatório da concessão do transporte coletivo. E esse repasse, né, os comprovantes que vão ser passados, que nós tenhamos conhecimento desses valores mensalmente. E, vereador Jacques, eu também tenho pedido até, eu já fiz um ofício, nem foi por requerimento, fiz um ofício solicitando a cópia dos contratos que sejam encaminhados aqui para nós na Câmara Municipal. Desses contratos, são dois contratos, esse 172, 173, do município com essa empresa, para que nós tenhamos conhecimento do inteiro teor desses contratos. E também, estou adiantando aqui que nós já encaminhamos um requerimento, não foi lido hoje, eu não sei porquê, mas um requerimento onde nós estamos chamando uma audiência pública em outubro, porque setembro, quero até parabenizar os vereadores, setembro nós estamos lotados aqui de audiência pública. Mas em outubro, estou pedindo uma audiência pública com a CMTT e a empresa vencedora para que possa trazer esclarecimentos aqui à população com relação a essa transição e essa implementação com relação ao serviço da nova empresa que vai entrar operando o transporte coletivo no município de Anápolis. Então, dia 22 de outubro, às 9 horas da manhã, aqui mesmo no plenário da Câmara Municipal, nós vamos ter essa audiência pública com a CMTT e com a nova empresa que vai operar, para que possamos também esclarecer dúvidas, saber como é que vai ser essa transição, uma vez que há a promessa de que no final do mês de novembro essa nova empresa já vai estar operando aqui no município de Anápolis. Há dúvidas, né, existe, inclusive, parece que é uma prerrogativa do contrato, que 70% dos funcionários da atual empresa, eles têm que ser captados pela essa nova empresa. Isso já é uma boa notícia. Mas nós queremos saber as outras também, os pormenores, né, das dúvidas que são trazidas a nós pela população, com relação a essa incerteza dessa nova empresa que vai entrar, e também ouvir deles, né, quais são a operacionalidade deles, a medida que vão entrar, porque não vai ser de uma vez só, né, vai ser gradativamente, em relação aos pontos de ônibus, com relação ao número de veículos, com relação às novas linhas que serão abertas aqui no município de Anápolis. Então essa audiência, ela está chamada aí para o dia 22 de outubro, vai dar na quinta-feira, às 9 horas da manhã, aqui no nosso plenário, e já quero adiantar esse assunto aqui para a população já estar se mobilizando também. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Como temos alguma disponibilidade de tempo, vamos conceder a palavra também pela ordem à vereadora Miriam Garcia.
Eu queria agradecer a Vossa Excelência, presidente. Eu gostaria de falar a respeito desse contrato. É importantíssimo nós nos atermos ao que está escrito e assinado. Muita coisa, as pessoas chegam até nós com muitas dúvidas, cada um tem seu posicionamento e de repente a gente se manifesta em cima daquilo e aquilo não está escrito nem assinado. Então vale o contrato. Eu, desde o primeiro momento, nós tivemos ideia, quando foi lançado o edital, na minha cabeça, o valor de outorga, o que eu entendi, viu, vereador Eber Mamed, o valor de outorga, ou seja, os 27 milhões, 600 e pouco, teriam que ser depositados antes do início dos trabalhos da empresa. É outorga. Tá? A outorga não é 1% sobre o valor bruto que a empresa tem depositar na conta do CMTT todos os meses, como está constando em contrato. É isso que foi feita a informação. 27 milhões de uma só vez antes de iniciar o trabalho. Tudo bem. O contrato assinado diz que pode ser em 10 parcelas. Questionamento? Não sei. Se cabe algum questionamento jurídico a esse respeito ou se verdadeiramente a outorga teria que ser paga em uma só parcela. Na minha cabeça teria que ser paga em só uma parcela. Mas isso é alguma coisa a ser analisada. Os 70% dos funcionários. E uma outra coisa, eu vi uma entrevista esses dias sobre o vale temporário. Tá. Você tem uma questão de tempo para ser utilizado o vale transporte. Só que no edital diz que a empresa ganhadora do certame, ela pode ter até 270 dias para implantar o vale temporário. Como vai ser o início dos trabalhos? 270 dias, nós vamos... No edital diz... Edital diz, vereador. Não estou falando contrato, estou falando edital. Eu li o edital. O contrato, ele começou a chegar às mãos agora, primeiramente na mão do vereador Jackson Charles. Não, tudo bem. O contrato assinado. Certo. Da primeira parte. Não, tudo bem. Aí, só que o edital diz 270 dias. Então, nós estamos com essa dúvida sobre o vale temporário. Porque o vale temporário, ele vai ajudar em muita população. Porque você vem, você faz o seu serviço de banco, você dá uma corridinha ali numa loja, você paga o seu carnê, não sei o quê. Com o mesmo vale que você veio, você volta. Aí eu acho mais justo. Hoje é 2,50, né? Hoje o valor é 2,50. Vereador, eu tenho 28 segundos, o presidente me mata. Então, assim, eu acho que nós temos que nos ater à documentação e começar a discutir isso profundamente, porque se houver falhas, que nós ajudemos a não ter e que a população tenha verdadeiramente um serviço de qualidade. Infelizmente, o monopólio, mais uma vez, vai se implantar, mas nós temos que cobrar a qualidade desse serviço. É isso, é a nossa obrigação. Obrigada.
Bom, em prosseguimento à ordem do dia, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura dos projetos que estão em segunda votação inicialmente.
Senhor presidente, projeto em segunda votação, de autoria do vereador Pedro Mariano, processo número 097/2014, que dispõe sobre a presença de agente de segurança nas áreas de autoatendimento nas agências bancárias existentes no município de Anápolis e determina outras providências. Segunda votação.
Projeto de autoria do vereador Pedro Mariano, em segunda votação, está em discussão. O projeto em segunda votação está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Também em segunda votação, processo número 114/2015, da autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública ao Instituto Batista Nacional Aliança, IBNA. Segunda votação.
Projeto de autoria de Alfredo Landim está em segunda votação, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Só um instante, antes de dar prosseguimento, é interessante, vereador Jean Carlos, utiliza a gente tentar novamente regulamentar as questões de concessão de utilidade pública. Devemos reativar aquele projeto, ver o que não foi feito de forma correta, o que a Procuradoria do município entendeu como equivocada, refazer, porque nós precisamos dessa regulamentação. Prossiga, vereador Ederson.
Em primeira votação, processo número 105/2014, de autoria do vereador Ederson Lopes, que autoriza o município de Anápolis a implantar o programa Rua do Lazer e revoga a Lei 2092, de 22 de março de 93. As comissões de Constituição, Justiça, Esporte, Lazer, Finanças, favoráveis ao projeto. Houve uma emenda na Comissão de Finanças.
Senhor presidente, questionando. Eu fiz um projeto mais ou menos nesse tipo aí, em outras legislaturas anteriores. Esse projeto é muito bom, veio em boa hora. Eu gostaria que depois do autor do projeto falasse sobre um pouco e ler esse projeto na íntegra para mim, que eu não participei dessa comissão da CCJ. Eu gostaria que o autor, se é idêntico ao meu projeto ou não, eu gostaria que a Vossa Excelência explicasse depois.
Seguramente, vereador. O projeto em primeira votação está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, o autor da propositura, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, havia uma lei, essa lei do ano de 1993, que também era denominada Rua do Lazer, mas que ela é hoje impraticável, inviável, e não tem nada a ver mais com a proposta que nós estamos apresentando. Essa lei, ela tinha esse nome Rua do Lazer, mas quando uma população, um bairro, uma população queria fazer algum evento ali na rua, comunicava a FUMEC, na época era a FUMEC, e a FUMEC só vinha ali e autorizava a realização, tomava conhecimento e autorizava, e a população fechava a rua, a população fazia toda a logística e toda a programação ali naquela rua, sem participação nenhuma do poder público. Então isso é algo que hoje em dia é algo totalmente inviável, e a FUMEC nem existe mais. Então nós apresentamos um projeto que, na verdade, é algo que já existe. Tem até cópias aqui de uma reportagem do ano passado, que, inclusive, já existe e é gerida até pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Nas regiões ali próximas aos PETs, sempre no mês da criança, eles fazem o projeto Rua do Lazer, onde envolve Secretaria de Esporte, envolve Secretaria de Cultura, envolve a Secretaria de Saúde, fazendo programações para as crianças, envolvendo seus familiares, fecha-se ali uma rua, uma avenida, um local ali adequado naquele bairro, para se fazer essa Rua do Lazer, para que se tenha essas atividades, né, atividades saudáveis, atividades que vão estimular as crianças e que vão estimular o lazer dos filhos com os pais, trazer um período ali de recreação, de esporte e de lazer para aquelas crianças. O que é que nós queremos com esse projeto? É que isso seja estendido para todo ano, que não seja só no período do Dia das Crianças, no mês do Dia das Crianças, que é o mês que vem, o mês de outubro. Outra questão também, semana passada, nós trouxemos um assunto aqui na tribuna da Câmara. Conjuntos habitacionais, como Copacabana, como Leblon, como Santo Expedito, como tantos outros, não tem opção de lazer. Copacabana são 1.125 casas e não tem uma opção de lazer. Um projeto como esse, o Rua do Lazer, ele vai viabilizar para que se ali no Copacabana se tenha essa opção de lazer antes, né, que enquanto não venha o campo de futebol, enquanto não venha a quadra, enquanto não venha a escola, né, com padrão de primeiro mundo, mas que se possa ter ali essas opções de lazer. Leblon, Copacabana, Santo Expedito, Nova Aliança e tantos outros. Então essa é a intenção desse projeto. E nós agradecemos aqui as comissões, ele foi aprovado, passou por todas as comissões, houve uma emenda de autoria da vereadora Emília Garcia que vem enriquecer o projeto, e eu peço a sensibilidade e o entendimento dos pares aqui no plenário para que possamos aprovar esse projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Satisfeito com
a propositura ainda está em discussão.
Não vou bem discutir, eu estou satisfeito com a propositura do novo vereador Anderson, que vai de acordo com as minhas ideias, porque no tempo da FUMEC, a FUMEC hoje, ela não acabou, ela mudou de sigla só. Era Secretaria da Educação. É a mesma coisa de mudar INPS para INSS, só muda a camisa, o time é o mesmo.
Desculpa, FUMEC, vereador, é só porque a FUMEC era esporte e cultura. Então, hoje nós somos desmembradas. Hoje tem a Secretaria de Esporte e tem uma outra de cultura.
Justamente, mas ela é a mesma coisa. Era a Secretaria da Educação, como vereador. Era como era a CESURB. Hoje é a infraestrutura. Era uma secretaria que tomava conta do esporte e lazer e da educação. Só mudou. E até o Zé Carlos, que morreu de acidente aqui para Brasília, né? Era sete curvas ainda, ele era secretário do Vôo. Fiz esse projeto e você aperfeiçoou, arredondou e lapidou ele. Parabéns para Vossa Excelência, que é o meu desejo, que nós temos poucos lazer em Anápolis. E você está aí fazendo um trabalho brilhante, é isso que eu quero dizer para Vossa Excelência. Mas só mudou a sigla, mas a secretaria, naquele tempo não tinha Secretaria de Educação, era FUMEC. Inclusive, naquele tempo não tinha muitas coisas que não eram municipalizadas. Nem a saúde era municipalizada, entendeu? A Miriam sabe disso. Eu mesmo entrei na área da saúde, era federal. Poucos funcionários federal aqui que tem na área da saúde. Todos os médicos queriam que entrar na área de saúde para atender no ponto de socorro, tudo tinha que ser funcionário federal. Então, a coisa é FUMEC. Então, é isso aí que eu quero dizer para Vossa Excelência. Como pouco tempo atrás, até no governo Antônio Roberto Comídio, ainda tem um minuto e meio. No governo Antônio Roberto Gomide, não tinha Secretaria de Meio Ambiente. E eu pedi constantemente nessa tribuna, como uma cidade, a importância de Anápolis não tem no contexto nacional, e não podia pegar verba na área federal, porque era uma diretoria. Não era simplesmente, não era uma diretoria. Hoje é Secretaria de Meio Ambiente. Então, é a mesma coisa de trocar 6 meia dúzia. Mas parabéns pelo seu, o seu projeto aí, só isso.
A propositura ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Temos uma emenda, vereador.
Senhor presidente, a emenda foi apresentada na Comissão de Finanças, de autoria da vereadora Miriam Garcia. São duas emendas aditivas. A primeira é referente ao artigo 3º. Só um minutinho aqui. Artigo 3º. Emenda aditiva. Após o artigo 3º do presente projeto, seja acrescentado um artigo com a seguinte redação: fica expressamente proibido a realização de ruas de lazer em áreas próximas a hospitais, delegacias e igrejas em horários de celebração. Então, ela está acrescentando esse artigo ao projeto. Fica expressamente proibido a realização de ruas do lazer em áreas próximas a hospitais, delegacias e igrejas em horários de celebração. Tem uma outra emenda, senhor presidente? Nós vamos ler as duas e votar em conjunto?
Eu sugiro que façamos a discussão das duas.
E a outra, ao artigo 5º, também uma emenda aditiva. Após a nova numeração, para a redação com acréscimo da seguinte redação. No artigo 5º vai ficar da seguinte forma, é uma emenda modificativa. O Poder Executivo, para cumprir o dispositivo nessa lei, poderá celebrar convênio ou outras formas de parcerias com entidades governamentais ou não, na forma de garantir o envolvimento e participação do maior número possível de parceiros. E aí complementa. Cabendo ao Poder Público Municipal a exclusividade do impedimento do trânsito de veículos automotores nos dias e horários solicitados. Então, essa emenda, ela acrescenta ao artigo 5º, que vai dar... Somente ao Poder Executivo ele pode fazer o impedimento ali do trânsito na rua. Então, são essas duas emendas, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
As emendas em discussão, na discussão, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Na verdade, é o seguinte, a primeira emenda da vereadora Miriam me chama a atenção por um simples detalhe. Se proibirmos a realização da Rua do Lazer em frente às igrejas, pois é, deixa eu concluir, senhores. Evidentemente que uma vez foi liberado pelo padre ou pelo pastor a liberação do evento, ou seja, da Rua do Lazer, naquele momento ele não vai ter celebração. Porque aí teria que colocar essa observação. Porque fica, pois é, na hora da celebração. Mas aí é o seguinte, como é que vai fazer isso na hora do pedido? Não pode ser em frente à igreja na hora da celebração. Mas a celebração, por exemplo, nos cultos e nas missas, já tem horários já, né, pré-fixado. Então teria que, eu acredito o seguinte, fica a critério do padre, ou que seja do pastor, a questão das igrejas. Porque, veja bem, celebração, a igreja católica, por exemplo, tem igrejas católicas, tem missa, 3, 4 missas no domingo, né? Ora, e alguns cultos também, algumas igrejas que faz culto, 2, 3 horários. Então, eu acredito que deveria deixar a igreja fora disso aí, é o meu pensamento. Agora, hospitais, sem dúvida, delegacias também, não resta a menor dúvida, mas... Com as igrejas, eu penso que deveria deixar livre. É uma questão da direção da igreja. Esse é o que eu penso, presidente. Devolvo a palavra.
Discutindo o projeto. Discutindo a emenda, por
autora
favor.
Autora da emenda, vereadora Miriam Garcia, na discussão.
Bom, vereador, eu sei que o senhor gostaria de tirar essas igrejas, mas eu acho que as igrejas, elas estão... basta alguém que... O padre, se tiver a missa e for ter a rua do lazer, basta o padre autorizar. Isso aí não é problema, isso é passivo. A emenda não proíbe isso. O que a gente quer garantir é a entrada e a saída do... tudo bem. Não, mas nós queremos, na verdade, nós queremos resguardar
parte, vereadora.
O direito. Só que eu gostaria, dois minutinhos, igual Vossa Excelência falou, as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, elas têm um horário pré-fixado de cultos. E só que nós não queremos que a Rua do Lazer impeça a realização desses cultos, porque o barulho da Rua do Lazer, as crianças brincando, sabe, aquela movimentação natural da Rua do Lazer vai atrapalhar a missa, vai atrapalhar o culto e tudo. E só, e gostaria de lembrar a Vossa Excelência, que a grande maioria das ruas de lazer acontecem no sábado. E elas são na hora de almoço até a tarde. Eu nunca vi rua de lazer à noite, porque é destinado em geral às crianças. Eu acho assim, eu não entendi muito bem onde Vossa Excelência quer chegar.
Não,
eu respeito. Uma parte, vai.
É o seguinte, o que eu entendo é que aí, isso é o meu pensamento. Por exemplo, na igreja que eu estou, pastor,
certo.
Eu vou ter sérios problemas com a minha comunidade, da minha rua, aonde está localizada a igreja. Se for perguntado para mim, pastor, nós queremos realizar uma Rua do Lazer que tal dia, e é o dia da minha celebração. Eu não vou me indispor com os meus vizinhos, eu tenho que entrar num acordo. Eu acho que a igreja deveria ficar fora. Um negócio muito relativo isso aí. Por exemplo, qualquer pessoa que chegar no padre, diz, ó padre, queremos realizar, enfim, e, op, é o meu pensamento. Entendeu? Você vai colocar a lei aí, você vai bater de frente a comunidade com o líder da igreja, seja ela católica, enfim.
Uma parte, vereadora.
A parte do vereador Ederson, por quê?
O vereador pastor Vilmar, na verdade, não é a popular, na verdade é a secretaria que vai definir os locais onde serão feitas a Rua do Lazer. E, na verdade, se existe uma igreja naquela rua, vai fazer na outra rua mais distante da igreja, vai atender o bairro, mas não vai ser para não dar transtorno. Não vai fazer a Rua do Lazer na rua da igreja, nem na rua da delegacia e nem na rua do hospital. Vai fazer uma outra rua onde não vai gerar transtorno para ninguém. Aí, senhor, eu creio...
verdade, é o seguinte, vereador, tudo bem, eu estou entendendo você e a vereadora Miriam. Só que é o seguinte, a igreja quer realizar. Aí
é
a secretaria não vai
autorizar. É uma ação da igreja, não
é
a rua. Da igreja.
Pois é, mas a secretaria não vai autorizar porque está em frente à igreja.
Não, vai fazer em outra, se não tiver horário de culto. Se tiver, porque às vezes um membro, às vezes tem um culto, tem uma missa. A missa é 15 horas. Você vai fazer uma Rua do Lazer na rua da missa, onde tem gente que não vai envolver, não vai participar. Então você faz em outra rua que não vai gerar transtorno para a população, questão de trânsito. Se a igreja quer fazer uma ação popular, aí ela pode conversar com a secretaria e desenvolver uma ação, uma Rua do Lazer, mas que vai ser adequado. Eu creio que a emenda venha colaborar com o projeto. Eu sou favorável à emenda.
Vereador pastor Vilmar, é o seguinte, se a igreja realizar a Rua do Lazer, claro que o horário dela vai estar todo completo em cima disso. Ela pode realizar a rua na porta da igreja, mas ela vai pedir à Secretaria de Ação Social para fazer toda uma escala de horário, para deslocar o pessoal para lá. É uma normatização, até quando nós fizemos a segunda emenda, que diz que só quem pode impedir o trânsito, só quem pode fazer o impedimento do trânsito é a secretaria. Nós estamos gerindo, nós estamos passando a Secretaria de Ação Social a normatização para realizar um bom trabalho. Se a igreja pedir, não tem problema de forma alguma. Só nós não aceitamos em frente a delegacias e hospitais, que eu acho que é extremamente errado isso. Obrigada. Pois não. Está entregue, presidente. Obrigado.
Ainda na discussão, está inscrito o vereador Mauro Severiano.
Eu disponho de alguns minutos. Senhor presidente, só para lembrar o novo vereador, naquele tempo a FUMEC era Fundação Municipal de Esporte e Cultura. Então, era acampado numa só, né? Então, voltando aí o tema aí, vereador, quero te parabenizar mais uma vez. É coisa mais simples, pastor Filmar. é um momento de lazer. A cidade está crescendo, né? Quando eu entrei nessa casa aqui, eu entrei e tinha 180 e poucos bairros. Está 349 bairros. A cidade cresce. Cresce. E, às vezes, as pessoas de baixa renda não têm opção de lazer. A Rádio São Francisco é muito importante, que ele pôs aí um negócio que chama Cidadania na Praça. Uma vez por mês tem a Rádio São Francisco. E o prefeito municipal também copiou essa ideia, anteriormente de outros prefeitos, até do Roberto Gomide, é prefeitura nos bairros. É um lazer. É um lazer para toda a comunidade. Mas quem determina isso é a secretaria.
Pois não. É, na verdade, o seguinte, eu insisto pelo seguinte. Você diz 349 bairros. Geralmente, aonde estão localizadas as igrejas, são nas avenidas, avenidas largas, onde pode ser realizado eventos. Não vai ser realizado numa rua de lazer, numa rua estreita que está cheia. Aliás, hoje as nossas ruas são muito estreitas. Então, eu acredito, é bom, eu sei que sou voto vencido, mas a minha convicção é essa. As igrejas, tanto católica e evangélica, enfim, estão localizadas nas avenidas principais. Se for colocada a igreja, então dificilmente esses eventos vão ser realizados no bairro, exatamente porque a avenida é só... Aliás, às vezes o bairro só tem uma ou duas avenidas. Obrigado, devolvo a palavra.
Mas aí, meu entender, novo vereador, que eu também não tenho igreja. Eu quero dizer para o senhor que eu sou cristão. Agora parece que o senhor está legislando em causa própria. Porque veja bem, se tem uma avenida, ela é extensa. Não vai tomar toda a avenida. E até é bom.
Tem 10 mil igrejas em Anápolis, senhor.
Tudo bem, senhor. Que tenha 300 mil. Mas não afeta a comunidade, vereador. Se a igreja... Não, é lógico. Para isso, o senhor está preocupado, é com o templo religioso. Não é isso, não. O senhor tem que ver também o outro lado da sociedade. Que ali, essa festa que o pastor Wenderson está propondo aí, não é orgia, não. É para a comunidade. Viu, pastor Wenderson? Estou referindo. É uma festa para todos os credos religiosos. É uma festa para toda a comunidade. E por que não a igreja que a Vossa Excelência ou de outra pessoa atenta na avenida, entra no clima ali também. É uma festa, é patins, é pessoas ali, não é dançando flevo não, criança brincando de ping-pong, de basquetebol, que entra no clima, é só um dia só, não é todos os dias não, não vai afetar a vida cotidiana dos evangélicos e nem católicos não. Oxalá, se todas as igrejas católicas ou evangélicas tivessem uma rua de lazer todo final de semana, que culto! Eu gostaria de ter o direito da palavra aí, que parece que está tendo...
Palavra com o vereador Mauro Severiano.
É porque o projeto eu estou discutindo, mas tem outras discussões aí, né, gente? Parabólica aqui está mesmo. Então, eu quero dizer para Vossa Excelência que é bom que a igreja entra no clima, que os cultos evangélicos tem todos os dias, rua de lazer é só um dia. Então, não vai afetar. É até melhor para as igrejas que de ficar lá vendo o pastor, o padre, falando todo dia. Não é que é enjoativo, não. Vamos dar movimento à cidade. Então, por que ele citou a igreja? Ele está preocupado, acho que é com a igreja. Ele não está preocupado se os fiéis da igreja dele pode ir lá para o lazer também. Que não é carnaval. Não, 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 tem a ver sim. Então, não vão se preocupar com a igreja, para os fiéis estar lá todo dia. E... Por que não? Uma festa na rua da igreja, uma festa decente, que o povo participa. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na discussão das emendas, vereador Pedro Mariano. Está na frente.
Obrigado, senhor presidente em exercício, o vice-presidente Hamilton Batista. E antes de discutir aqui, eu quero fazer uma referência. Hoje eu vi o Weber mudado. Mudou. Ele não está o Weber de brincadeira. Eu falei, você está triste, Weber? Você, né? Não... Nem cumprimentou, mas o poder da sustentação, o cara mudar até a postura. Devido a uma responsabilidade que ele está assumindo a partir de hoje, é o novo líder do PT nessa casa, onde vai ter que comandar mais 5 vereadores, é missão, né? Parabéns, Weber. Parabéns, viu, Weber? Presidente, discutindo isso aí, deixa eu te falar, pastor Weber, parabéns pelo esse projeto, isso é importante. E esse tipo de projeto o senhor está puxando a parceria com o município. E vamos dar um exemplo para o senhor, pastor Éder. Aqui na Secretaria de Educação desenvolve também um projeto Escola Viva, que ela é um sucesso onde que vai, né, Mira? Isso, parabéns. E outra coisa, pastor Ed, sobre igreja, tudo é conversado, dialogado. O que vai fazer em frente lá na Rosa Mires, na rua? Você pode chegar no padre Rogério, ó, qual o horário de missa? Tudo se ajeita. É. Isso. Então, eu acho que nós estamos discutindo para um lado. Eu quero só, assim, pastor Ed, parabéns. A Escola Viva foi um exemplo disso, e que esse projeto senhor sendo aprovado, sancionado pelo prefeito, eu acho que nós temos de também estar prestigiando esse lazer. Principalmente eu ir lá fazer uns exercícios que eu tomei acima do peso. Parabéns e eu voto a favor. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na discussão das emendas, vereador Paulo de Lima. Depois de Geli.
Antes
depois
da senhora Geli. Presidente, antes de discutir a emenda, dá os parabéns para o nosso vereador Heber Mamede, que assume agora a presidência. Agora sim, teremos um verdadeiro presidente do PT nessa casa. Líder do PT. Muito bom líder. Pela sua experiência, né? Não desrespeitando os outros. O Hamilton, nosso presidente em exercício. Vereador Ederson, eu acho que você está só mudando a lei, você está completando. Então não tem nada a ver. Como diz a menina, a Escola Viva já faz isso há muitos anos aqui em Anápolis. Então, isso aí não vai mudar muita coisa. O dólar não vai baixar e nem vai subir. Isso é bobagem, isso aí. Nós estamos discutindo uma coisa sem sentido. Eu acho que tá, a sua lei, eu acho que é legítima.
Uma parte, líder.
Ela é excelente. Mas eu acho que nós devemos, sim, fazer a Escola Viva dar mais prática a ela. Que a Escola Viva que é o importante para a sociedade. Então, nós estamos participando toda a vida. A prefeitura já faz isso há muitos anos. Agora ele está dando verificidade. A regulamentação depende da prefeitura. É que vai fazer a regulamentação. Ela que vai dizer aonde faz, aonde não faz. Já faz, não fazem? A prefeitura já não faz isso?
Ô Paulo de Lima.
Pois não.
A Escola Viva é tremenda, é maravilhosa. Só que, por exemplo, no Copacabana não tem escola. Como é que vai fazer Escola Viva no Copacabana?
Mas pode fazer
por isso que tem a rua do lá. Então, por isso que tem a rua do lazer.
Muito bem, então eu não estou...
Uma parte, líder.
Mas a Rua do Lazer, vereador, já existe há 30 anos em Anápolis, não é da primeira vez, não. Está fazendo... Eu estou concordando com o senhor, que o senhor está mudando, porque terminou uma secretaria. Mas então não tem jeito, eu estou falando para o senhor. Eu só estou dizendo que isso já existe, já fazem em Anápolis há muito tempo, a Rua do Lazer. Então eu estou morando em outra cidade, então, porque eu vejo... Eu estou morando em outra cidade, porque eu vejo fazer direto... A Escola Viva vive participando direto da Escola do Lazer em Anápolis. Direto. Eu não estou dizendo que a lei do senhor é ruim, não. Eu estou achando excelente. Para mim não muda nada. Mas eu acho que já existe. Para mim não muda nada. Eu acho que continua fazendo. A prefeitura continua prestando serviço, juntamente com a Secretaria de Esporte, junto com a Escola Viva, participando direto. Então, não estou dizendo a lei do senhor que é ruim, se é boa, não é nada disso. Ótimo, vou votar, tranquilo. Eu acho que a modificação, que existia uma secretaria, hoje é outra secretaria, isso já é importância de mudar a lei, porque não tem nada a ver. Então...
Uma parte, vereador.
Pois não.
Vereador, quando foi pensionar, na minha cabeça, se o vereador Welles teve outro pensamento, me desculpe. Quando foi citado a Secretaria de Ação Social, correto. É uma secretaria que ela pode conseguir mais rapidamente dividendos, até para aluguel de brinquedo, para ter uma complementação maior de rodulazer. Eu acho que é mais fácil para a Secretaria de Ação Social do que para a Secretaria de Educação em si. O pessoal trabalha muito e é excelente que tenha a Rua do Lazer e a Escola Viva. Como nós estamos falando de 300 e poucos bairros, se acontecer as duas ao mesmo tempo na nossa cidade, nós vamos ter 320 bairros sem nenhum evento se acontecer em dois bairros no mesmo dia. Rua do Lazer, por um lado, pela Secretaria de Ação Social, Escola Viva, pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Educação. Seria excelente para as nossas crianças como complementação. Então, isso nós estamos tentando, o vereador Ederson, depois de mim, dar um incentivo que isso se realize mais vezes.
Com certeza. Eu acho que é importante, não é, porque nós temos 349 bairros, não é isso? 300, não dá para fazer em todos, né? Então... O vereador pediu para cortar eu, porque eu tomei conta do projeto dele. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na discussão das emendas, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu não ia discutir, mas eu acho que nós estamos assim, gerando uma polêmica onde realmente não existe. É apenas para colocar, e eu estou entendendo a posição do pastor Vilmar, mas também da emenda apresentada pela vereadora Miriam, que foi uma emenda apresentada na Comissão de Finanças, e nós discutimos bastante. não há culto e nem missa todos os dias na igreja. O que nós quisemos foi apenas preservar os horários estabelecidos em culto e em missa. Eu não acredito que haja uma mudança de horário de missa pelos padres e nem horário de cultos oficiais da igreja para se realizar uma rua de lazer. Mas geralmente isso acontece pelas manhãs ou nas tardes de... Tarde da bênção, o que acontece nas igrejas evangélicas. Então, é apenas preservando esses horários oficiais, que é um direito. E, obviamente, como o projeto é muito destinado aí à Secretaria de Desenvolvimento Social, que será encarregada, obviamente, se houver o desejo de uma igreja fazer, ele vai falar que aquele não é horário de culto, vai manifestar falando que não é horário de culto, e aí sim poderá ser autorizado. E quanto ao projeto, eu acho muito louvável, porque ele é uma complementação à Escola Viva. E diga-se de passagem, Escola Viva não é um projeto. Escola Viva é um programa. É um programa. E são realizadas apenas nas escolas municipais. Onde há escolas municipais? Há uma exceção que acontece há muitos anos, em uma rua que acontece no bairro de Lourdes, véspera do Dia das Crianças, que é realizada até por uma igreja, que é uma participação da Escola Viva, e não a Escola Viva como acontece. E como o pastor Ederson falou, onde não tem escola, não tem como realizar a Escola Viva. É mais difícil, porque eles precisam de todo o staff da escola para que se realize a Escola Viva. Então, eu acho que é um complemento, e tudo que nós fizemos para poder estar trazendo os jovens ações de cultura, de esporte, de lazer, que eles estejam ali sendo acompanhados por monitores, por técnicos, por professores, e saindo do mundo das drogas, saindo do vandalismo, saindo da ociosidade, sem dúvida nenhuma é proveitoso, e por isso eu sou favorável tanto ao projeto quanto à emenda. Muito obrigada, senhor presidente.
Também na discussão da propositura das emendas, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu gostaria também de deixar meu ponto de vista a respeito do que está sendo discutido. Eu concordo com a questão que foi colocada pelo pastor Vilmar Silvestre. Eu quero parabenizar a Miriam, o vereador Ederson, aí pela a concordância da emenda que eles fizeram também, mas no meu entendimento, eu tenho medo que essa emenda possa vir atrapalhar a fazer alguns eventos no bairro. Vamos pegar a minha região, que é o bairro São João. Se for procurar uma rua lá que não tem igreja, eu estou tentando analisar aqui, parece que não tem. Então, pois é, então eu concordo que, no meu entendimento, que não fique isso aí amarrado. A prefeitura vai fazer um evento lá no bairro fulano de tal, na rua tal, a prefeitura fica incumbida de ir naquela igreja. Eu posso fazer aqui ou tem que ser em outra rua? Então, deixar isso para não estar em atrito. Porque eu penso que, senão a gente vai chegar naquele detalhe da população chegar convocar, querer um evento desse, e aí a gente não sabe quem está lá na coordenação. Eles podem dizer, bom, mas o projeto de vocês está amarrado, não pode fazer aonde tem igreja. Então a questão é essa. E como foi dito aí, eu nem sabia a questão de horário, mas geralmente era o dia de sábado. O dia de sábado tem poucos eventos em questão de igreja. Quando tem missa é à noite, não é todas que tem. Então, no meu entendimento, eu também concordo que deixe esse relacionamento aí de prefeitura com as lideranças da igreja. Obrigado, eu vou a palavra.
Na discussão, o vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Eu acho que esse projeto chegou em boa hora, porque tem muitas pessoas que querem até comemorar algumas festas e encontram muitas dificuldades. E com esse programa, com esse projeto do pastor Ederson, ele vai poder contemplar muita gente dentro dos bairros, principalmente nos bairros da periferia. Agora, quanto às igrejas, isso é só questão de bom senso. É só discutir com o pastor, ou mesmo com o padre, ou mesmo com o dono do centro espírita, que vai resolver o problema. Então, isso aí é coisa muito fácil de resolver. Agora, vai ser um complemento muito bom, porque já que tem 349 bairros, vai servir um por mês, dois bairros por mês, quer dizer, vai ser uma coisa boa para a comunidade, principalmente na periferia. Então, é um projeto que veio em boa hora e eu sou favorável a esse projeto.
Só isso, de boa palavra.
Vereador, uma parte na sua palavra. Devolve não, Landim.
Ele já devolveu, vereador. A senhora, como autora, a senhora pode falar uma segunda vez na conclusão. Se não tiver mais inscritos, a senhora está liberada para concluir a palavra.
Posso, então? Eu só gostaria de ressaltar, vereador Alfredo Landim, que a ideia de quem fez essa reforma no projeto da Rua do Lazer do vereador Edson, a ideia de todos que participaram nas comissões, de todos que estiveram na comissão, é que, na verdade, exista não uma Rua do Lazer num sábado, mas que a gente possa ir 3, 4 bairros diferentes e que aconteça, no mínimo, todos os sábados dos meses, o senhor entendeu? Para atingir um número maior de pessoas, e boa vereadora Geli disse, é uma diversão, mas uma diversão sadia para a criança e para o jovem. Nós vamos tentar levar coisas boas. Então, que a estrutura da prefeitura, que na ação social possa ser montada na Secretaria de Ação Social, uma estrutura para a Rua do Lazer, que ela possa acontecer em 4, 5 bairros todos os sábados. É o nosso desejo, levar o serviço da prefeitura aos bairros. É, não, mas se Deus só quiser, 4, 5 todos os sábados. Pois não,
não, é só para dizer, Vossa Excelência, também, e não é fixo no local, não. As pessoas não, pensam não, que é fixo, não, que não. Trabalha, que perturba a feira, cleda religioso.
Não, não.
Não é fixo.
Não.
Um dia ela pode estar no Recanto, outro dia está lá no Jardim Guanabara, lá no Vivian Park. Ela
é,
não é
toda
fixa.
A cidade.
Pois é, toda a cidade. Não é fixa, não, que vai perturbar pastor e também não vai perturbar padre, não, e nem cleda religioso, não.
Vereador.
Ela não é fixa. Só para endossar na palavra da Vossa Excelência.
Vereador Mauro, a grande verdade, nós acreditamos que as ruas de lazer, elas ocorrem no sábado, no domingo e feriados. Elas não ocorrem no dia comum de trabalho. Então, assim, tem que ter uma estrutura complexa, montar na ação social para isso, né? Para sábado, domingo e feriados, o maior número de bairros que esse possa atingir. Obrigada.
Sem mais inscrito na discussão, a propositura de alteração, as emendas, duas emendas aditivas estão em votação. As duas ao mesmo tempo. As emendas estão em votação. Os contrários se manifestem.
Presidente, eu gostaria apenas de destacar o seguinte, que eu voto contrário à primeira emenda, por entender, na verdade, é o que eu penso, né? Evidentemente, os demais vereadores têm os seus direitos de pensar do jeito que eles querem, mas a segunda eu sou favorável.
Bom, já discutimos as duas em conjunto, solicito, faremos então a votação em separado. Por gentileza, leia a primeira e em seguida a votação, posteriormente a leitura da segunda e a votação.
A primeira emenda acresce o artigo, que esse artigo aqui fica crescido no projeto. Fica expressamente proibida a realização de ruas do lazer em áreas próximas a hospitais, delegacias e igrejas em horários de celebração.
A emenda está em votação. Os contrários se manifestem. Que registre 2 votos contrários. Vereador Vespa e vereador Pastor Vilmar Silvestre.
E a segunda emenda é uma emenda modificativa ao artigo 5º. Vai passar a vigorar da seguinte forma, a redação. Poder Executivo, para cumprir o dispositivo nessa lei, poderá celebrar convênio ou outras formas de parceria com entidades governamentais ou não governamentais, de forma a garantir o envolvimento e participação do maior número possível de parceiros, cabendo ao Poder Público Municipal a exclusividade do impedimento do trânsito de veículos automotores nos dias e horários solicitados.
A segunda emenda aditiva está em votação. Os contrários se manifestem. Estão aprovadas as duas emendas, com a ressalva dos votos contrários, e estão incorporadas ao projeto para a segunda votação.
Projeto em primeira votação, de autoria do vereador. Projeto em primeira votação, de autoria do vereador Hamilton Filho, que altera a redação da lei 258/99, estabelecendo prazos para os atendimentos bancários na cidade de Anápolis e dar outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça foi favorável com emenda. A Direitos do Consumidor, Indústria e Comércio e Finanças, também todas favoráveis ao projeto. Então, repetindo, consta uma emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Na discussão da propositura, o autor da proposta, vereador Hamilton Filho.
Discutindo também, senhor presidente.
Senhor presidente, nobres pares, todos aqueles que nos acompanham nesta manhã. Primeiro, antes de iniciar a discussão, quero cumprimentar nosso amigo Vanderlei Manin, que está aqui nos acompanhando na Câmara. Senhor presidente, esse é um projeto que eu acho que é muito importante, um dos projetos mais relevantes que já apresentamos aqui na Câmara desde que aqui estamos, que diz respeito ao direito do consumidor na cidade de Anápolis, especialmente o atendimento bancário, senhor presidente. Nós sabemos que desde 1999, essa lei está em vigência, que é a Lei 25899, uma lei que foi feita nessa casa, aquela época, uma legislação de vanguarda, porque nem se discutia essa questão do tempo de atendimento nos bancos, muito se reclamava e nada se fazia. Então, foi proposta essa lei com muito orgulho pelo meu pai, enquanto era vereador, e observando a evolução dos tempos, hoje notamos que o atendimento em Anápolis nos bancos continua ruim. Mas a questão do caixa, houve avanços, tem que reconhecer. Eu acho que não é o ideal, está longe de ser o ideal ainda, mas eu tenho convicção que houve avanços, graças ao trabalho dessa casa, graças ao trabalho de fiscalização implementado pelo PROCON Anápolis, graças às diversas multas aplicadas pelo PROCON na cidade de Anápolis. Mas eu entendo, senhores vereadores, que está na hora de ampliarmos a abrangência dessa lei, ampliarmos para o atendimento negocial dos bancos. Quantos, senhoras e senhores vereadores, já foram a uma agência bancária, buscaram abertura de uma conta, buscar a solicitação de um cartão de crédito, buscar a contratação de um empréstimo, buscar uma questão relativa ao financiamento de um imóvel, buscar o encerramento de uma conta, buscar sequer falar com o seu gerente para cobrar explicações sobre algum lançamento no extrato bancário e não tiveram um atendimento num tempo razoável. Nós entendemos, senhor presidente, que esse atendimento ele é muito demorado hoje. Eu estive já praticamente em todas as agências bancárias da cidade, fiscalizando junto com o pessoal do meu gabinete, seja sozinho ou com o PROCON, em diversas outras oportunidades. E por certificar, presidente, que o PROCON nada pode fazer. Nós chegamos nos bancos na última quarta-feira à tarde e tivemos uma resposta muito interessante da população. Olha, o atendimento aqui é horrível, demora demais. Quando eu não reclamava do caixa, certamente reclamava do atendimento negocial, certamente reclamava da demora daquele atendimento. Muitas pessoas solicitaram a mim enquanto vereador, mas principalmente ao PROCON, para que fiscalizasse, para cobrar dos bancos um atendimento ágil no atendimento negocial. E o PROCON nada pode fazer, presidente, porque não tem legislação para isso. O judiciário já manifestou, eu tive acesso a sentenças judiciais exaradas por magistrados da cidade, dando conta da impossibilidade de multar os bancos ou da impossibilidade de estabelecer sanções aos bancos em relação ao atendimento negocial, porque não há legislação emanada desta casa que disciplina tal questão. Então, o que eu quero com esse projeto é apenas estender a todos os atendimentos bancários o tempo de atendimento previsto na Lei 258, qual seja 20 minutos para dias normais e 30 minutos, como hoje, após um feriado prolongado. Tivemos agora ontem o 7 de setembro, que caiu na segunda-feira. Então, juntou o sábado, o domingo e a segunda, dias 5, 6 e 7 de setembro. Certamente hoje a demanda nos bancos da cidade de Anápolis e de todo o Brasil está aumentada, porque as faturas que venceriam nesses dias podem ser pagas até hoje. Então, dias após ou antes dos feriados prolongados, o tempo de atendimento será 30 minutos. Então, senhoras e senhores, eu peço o apoio dos senhores nesse projeto. Eu acho que é um projeto extremamente importante. É um projeto que vai dar uma resposta significativa aos consumidores anapolinos. E após a aprovação desse projeto, eu serei, e quero a ajuda dos senhores também, um fiscalizador do cumprimento dessa lei. Eu acho que nós temos que dar essa resposta. Olha, eu digo por mim, e digo, certamente digo por toda a população anapolina,
Quantos já foram aos bancos e ficaram esperando por uma hora e pouco para ser atendido? Eu fiz um financiamento à casa própria, a casa onde eu moro é financiada pela Caixa. Senti na pele o tanto que é difícil a viabilização desse financiamento, a demora no atendimento. Quantos senhores já foram ao banco, buscaram alguma informação da sua conta, abriram uma conta? Essa reclamação é recalcitrante, ela é sempre. As pessoas não se cansam de falar. Como eu disse, a visita aos bancos que eu fiz na última quarta-feira, o que eu senti mais não foi nem ver o atraso da morada, mas senti a resposta das pessoas. As pessoas chegavam na gente e falavam assim, olha, temos que melhorar, temos que avançar, temos que multar mais esses bancos. Então, com essa lei, certamente teremos a grande resposta aos consumidores napolinos e peço a todos que possam votar favorável a ela. Muito obrigado, presidente.
Também na discussão, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, quando se trata de projeto que, com essas redes aí de agiota neste país, eu sou favorável. Uma, eu quero parabenizar o vereador Hamilton. Eu não sei o porquê, vereador Hamilton. Tem que vir mais branda essa lei. O porquê. Aqui em Anápolis, não sei se outra cidade, que eu sou legislador em Anápolis, a rede bancária, às 7 horas da noite, eles fecham todas. Aí, eu digo por mim, você também mora lá onde eu moro. Ali na Avenida Tira de Presidente Kennedy mesmo. Se eu preciso do caixa eletrônico a partir das 7 horas da noite, eu tenho que recorrer aqui ao centro. Aí vem um cidadão, cabeça pensante, que é gestor do banco, e fala, não, é questão de segurança. E eu falei, vocês são a maior agiota deste país, né? Agiota liberado pelo governo, né? Por que que vocês não põem segurança? Que porque diz que o banco vai gerar despesa. Gente, nós somos escravos dos banqueiros. Você chega lá, vereador Hamilton, você que é empregado do banco para administrar sua conta, você emite cheque, você paga sua conta de água, você que digita lá para pagar sua energia, para transferir a conta daqui para outro lugar. Você trabalha para eles, os maiores agiota, eles sugam tudo e pega o dinheiro aqui, não investe em nada aqui, eles pegam o dinheiro deles e manda para Barueri, que é a sua sede, para fazer uns melhores estádios do Brasil, para encher lá os dinheiros do distrito de Barueri, sei lá, do prefeito de Barueri. Agora, eu pergunto, por que que todo caixa eletrônico não pode ter um segurança? A minha assessoria jurídica está fazendo isso, em meados de novembro esse projeto vai aqui, está em pauta. É que eu vou fazer isso, porque eu vou fazer isso aí. Por que que eles não podem? Você vai no Jundiaí, no banco ali, 7 horas da noite, na Caixa Econômica, no Itaú, no Banco do Brasil, o caixa eletrônico é fechado na agência, senhor presidente. Você tem que recorrer ao centro. Parece cidadela do interior, Anápolis. Não vão tratar minha cidade assim. Então, vão dar um basta nisso aí. É igual, nós não estamos discutindo isso aí, que eu sou amigo de todos. É igual aquele negócio, né? Você que tem que esperar o médico nunca te espera. Você marca a consulta, ele não te espera. Mas a gente tem que esperar o médico. Então, mesma coisa, esses banqueiros, esse sugador. Tem que dar um basta nisso.
Coutinho.
Eu tenho que dar um basta nisso. E por que os caixas eletrônicos não têm segurança? Isso que é problema de roubo. Põe segurança lá. Então, é isso que não dá para entender. As pessoas lá no Recanto do Sol. Quantos quilômetros tem daqui no Recanto do Sol? Caixa eletrônico lá? Só às 18 horas. Por que que não põe segurança e não vai até às 22 horas? Se é problema de assalto? Mas esses são pagos. Eles são sugadores para isso. Estão pegando nosso dinheiro e levando para fora, não investe na cidade. Então, parabéns por esse projeto, eu vou votar com ele. E vai vir mais projeto sobre os brancos aí, meados de novembro.
Também na discussão, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar também o colega, o vereador Hamilton, por esse projeto. E pedir à sociedade anapolina que também seja um fiscal nesse sentido aí. Logicamente que executamos aqui, votamos as leis, mas infelizmente precisa da fiscalização. E nessa questão dos bancos aí, 90% cabe a fiscalização, a parte da fiscalização cabe ao consumidor. Quantas as vezes eu já participei, já presenciei demoras aí de 40, 50 minutos, uma hora e tanto, e muitas das vezes a gente instiga as pessoas ali a fazer as reclamações dentro da lei, que é a questão de 20 minutos, e as pessoas ficam ressabiadas, elas não têm coragem de enfrentar o problema. Então, essa lei vem aí ampliar a questão, limitando o horário de atendimento para os outros tipos de atendimento, sem ser o caixa, mas e faço aí um apelo a toda a população anapolina, a todos os consumidores, os clientes de banco, que façam também a sua parte fiscalizar. Pega o seu cupom, ele tem o horário, a hora que for no caixa, pede ali o horário e denuncia também, entra, pega um advogado, entra na justiça particular, vai demorar, vai, mas vai ter uma solução. Porque se a gente deixar só por conta do PROCON, é complicado. O PROCON não tem gente suficiente para ficar dentro de todos os bancos, todos os dias fiscalizando. Então, fica aí o meu apelo, mais uma vez, à população anapolina. Ajude-nos a fiscalizar essas leis que 90% estão na mão de vocês. Só pegar os comprovantes e cada um entra por si próprio, arruma um advogado e entra na justiça, que a hora que os bancos começar a sentir o peso aí dessas multas, logicamente que eles vão mudar de atendimento. É muito engraçado porque em qualquer outro tipo de comércio, um supermercado, uma farmácia, uma loja, se a pessoa vai ali e não é bem atendido, ele tem opção de ir outro lugar. E nos bancos não são assim. Infelizmente, a gente tem que morrer ali. E como disse o vereador Maurão, eles não esperam a gente. Nós que temos que ficar à disposição deles quando eles puderem nos atender. Então, cabe à população anapolina, através dessa lei que vai ser votada aqui, e tenho certeza que vai ser aprovada, mas que cada anapolino também possa exercer sua função de fiscal, pegando ali o comprovante da hora que ele pegou a senha, a hora que ele foi atendido, e se extrapolou o tempo que está dentro da lei, entra na justiça. Qualquer advogado pega essa causa de você, e logicamente nós vamos dar uma canseira aí nesses bancos, porque os lucros deles são exorbitantes. Como eu já disse aqui em outras vezes, eu já tive correspondente bancário no meu comércio e eles levam o lucro de 90% líquido. Então, nós, os consumidores, os correspondentes bancários, as lotecas, fica simplesmente trabalhando quase que de graça para os bancos levar esse lucro exorbitante. Então, vamos moralizar isso aí e vamos exercer a nossa função de fiscal também a hora que a gente estiver lá usando aquele serviço dos bancos. Obrigado, eu vou a palavra.
Na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado. Eu também quero cumprimentar o vereador Hamilton Filho, e entendo pertinente e que tem que realmente se adotar tal medida, ampliando para que todos os locais tenham um prazo mínimo para atendimento dos consumidores. E como disse os outros colegas, essa é uma instituição que realmente lucra no país. Né? Se tem alguma instituição que realmente não tem crise econômica, são os bancos. Cumprimentar também o vereador Pedro Mariano pela aprovação aí do projeto que determina a agente de segurança nas áreas de autoatendimento das agências bancárias. E eu também quero aqui divulgar e informar os nobres colegas e aqueles que nos acompanham, nós estamos protocolizando também uma alteração do Código de Edificações em que determina que todas as agências bancárias, vereador Hamilton, que tenham mais de um piso, a agência bancária, por exemplo, da Caixa Econômica, do Banco Brasil, que tem um piso superior, tem que ter elevadores para a questão da acessibilidade. Eu presenciei recentemente uma senhora aí com mais de 80 anos subindo escadas lá na agência central da Caixa Econômica, porque não tem um elevador. Portanto, se tem um atendimento no piso superior, nós temos que ter condições de acessibilidade, sobretudo aos idosos e àqueles que têm limitação de mobilidade. Portanto, é esse projeto, Vossa Senhoria, vem bem a atender os clamores dos consumidores, o projeto do vereador Pedro Mariano também, e agora nós ingressaremos com essa alteração que eu já peço de antemão a Vossa Excelência, a Vossas Excelências a adesão, para que nós possamos imprimir um arcabouço de leis que possam melhorar e dar maior condições ao atendimento nas agências bancárias. E sem dúvida, esse de hoje, nessas duas leis, vem condizer aí com a necessidade. E eu sou a favor também, no mais devolvo a palavra.
Também com a palavra na discussão, o vereador Heber Mamed.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar o vereador Hamilton Filho por esse projeto de lei e gostaria de fazer um comentário a respeito do Anashop e do supermercado Rio Vermelho, que o Banco do Brasil retirou os caixas eletrônicos desses locais. Estão dificultou muito, porque lá ali no Rio Vermelho e no Anashop, o pessoal pagava seus boletos, sacava dinheiro. Hoje não tem mais esse privilégio no Ana Shopping, nem no banco, lá no supermercado Rio Vermelho. De forma que nós precisamos ficarmos atentos, parabenizando o Hamilton Filho por esse projeto, mas que nós pudéssemos também estar cobrando das agências para não retirarem os caixas eletrônicos, porque está dificultando muito para as pessoas. E parabenizar também o Pedro Mariano pelo projeto dele, já que tramitou aqui na nossa casa há muito tempo, dos biombos que foram colocados em frente aos caixas eletrônicos, que facilitou muito e também dificultou para que os trombadinhas que ficam ali dentro assaltassem as pessoas. Parabéns, Pedro, por essa atitude e parabenizar mais uma vez o vereador Hamilton Filho por esse projeto. Obrigado.
Obrigado, vereador Heber. Desde o dia 1º de setembro, líder do Partido dos Trabalhadores nessa casa. Com a palavra, também na discussão, vereador Gleim Martins.
Obrigado, senhor presidente. Nesse projeto, parabenizar o vereador Hamilton Filho, que tem essa preocupação com os consumidores, com os clientes, com as pessoas, os munícipes. A gente vê a importância desse projeto, onde pessoas ficam nas filas, em bancos. Às vezes tem a comodidade, tem as cadeiras, mas a pessoa está sentada ali aguardando uma hora, duas horas. Não adianta ter uma cadeira, que é agilidade, que hoje o mundo é tão os dias nossos estão tão rápidos, tão complicados, conturbados, que não adianta você ficar ali ter no ar-condicionado, na cadeira. A pessoa quer resolver o problema, porque tem mais N desafazeres a fazer e eles ficam ali perdendo o seu tempo no banco porque não tem um atendimento. Então, parabéns, vereador Hamilton. Nós vimos as suas idas aos bancos, a gente vê a repercussão, pessoas chegam nos elogiando, essa casa de leis, essa Câmara, por estar preocupado com o consumidor, com a população em geral. E o vereador Pedro Mariano também, com o projeto dele também, a gente vê a importância. E nós também, uma preocupação muito grande, vereador Hamilton, em relação às agências que estão, vários vereadores já disse aqui, a questão do caixa eletrônico. Nós procuramos, a pessoa nos procurou, a questão do Banco do Brasil, outras agências, que chegou a um determinado horário, se fecha, não tem atendimento e tem que descer na central, chega na central também, um ou dois caixas que é liberado, e quando também tem um horário de funcionamento. A agência bancária, que tem toda uma estrutura, vereador Weber, vidro blindado, câmeras, diversas localidades, bem localizado, no poder ter o atendimento. A gente vê outros locais, comércios, pequenos comércios, supermercados, como o senhor disse muito bem, que tem suas agências, tem seus caixas eletrônicos ali para atender a população. Que segurança tem? Uma segurança do caixa eletrônico é todo seguro. O caixa eletrônico não é a pessoa chega lá, abre lá, pega o dinheiro. Tem todo o sistema eletrônico. Se tiver uma explosão, como está acontecendo, tem um dispositivo que as cédulas inservíveis mais, a questão das tintas ali, que tem toda uma estrutura, uma tecnologia, e a gente vê as pessoas refém de estar podendo utilizar o seu próprio dinheiro, está na agência, no banco, está rendendo para o banco, e quando precisa, não pode chegar ali no caixa, tem que ter o horário. Então, as pessoas têm o seu horário comercial trabalhando, e fora do horário, não pode estar utilizando do caixa eletrônico, uma ferramenta que veio para servir a população. Você chega no banco, está trancado, está travado no Banco do Brasil, por exemplo, está travada a porta, você não pode entrar, onde, volto a dizer, onde tem toda uma estrutura, câmeras ali, para bem iluminado, vidro de proteção, blindagem, e não pode ser utilizado. Então, nós ficamos muito preocupados em relação a isso, vereador Hamilton. Gostaria até de ter colocado uma emenda nesse projeto, Vossa Excelência, a sentido dessa situação, e também estaremos buscando também uma resposta plausível por que os bancos fecham determinados horários, sendo que tem uma segurança e o banco é o maior arrecadador, não se perde nada. Então é importante isso, a população precisa que volte os atendimentos, que os caixas eletrônicos tenham o seu horário determinado para que a população possa utilizar, não sendo refém, cerceando o horário, tal horário. Então nós que temos que se adequar ao banco, o dinheiro é nosso, o dinheiro é da população que aplica ali e tem que andar de acordo com o banco quer. Isso é difícil de engolir. Então a população pede que os bancos deixem o espaço maior para que eles possam utilizar o seu próprio dinheiro. Parabéns mais uma vez, vereador Hamilton, vereador Pedro Mariano e todos os vereadores que estão apresentando projetos que vai de encontro à população. A população merece isso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Sargento Alberto, a discussão.
Obrigado, presidente. Hamilton, muito interessante e valoroso o projeto. A gente vê que alguns atendimentos são norteados por lei e outros deixam a desejar no sentido de dar também essa agilidade. E a questão já é uma coisa ligando a outros caixas que muitas das vezes são preferenciais no sentido de para que o usuário possa agilizar seus atendimentos, seus saques, algumas transferências, são retirados lá da boca do caixa e jogado para esses locais. Então, quer dizer, estão remanejando certo tipo de serviço, porém não estão dando a segurança que é necessária. O projeto, então, do nosso vereador Pedro Mariano vem de encontro a essa necessidade, parabéns também. Então, eu vejo que há uma interligação dessas leis no sentido de melhorar o atendimento e dar agilidade e reconhecimento. Que o maior beneficiário são as pessoas, são o cidadão, que eles têm que ser olhados diferenciados, sim, certo? Então, as firmas exigem uma contrapartida, uma abertura de conta para que o cidadão possa ingressar, talvez, numa empresa, e essa demora no atendimento, ela gera, muitas vezes, essa dificuldade. Eu já tive outros momentos buscando até sacar, quando o tempo foi fechado, o tempo de estado, arrecadar alguma coisa ali, eu falo para os senhores que eu tive uma dificuldade no atendimento, e as informações são divergentes, porém, essa lei, que agora é manifestada através dessa casa, ela vem, sim, dar uma agilidade no atendimento, um melhor atendimento àqueles que necessitam e precisam nesse local. Então, parabenizo a todos aí, os senhores, dois vereadores que propôs e tudo, e devolvo a palavra.
Sem mais inscrito na discussão, o projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito ao vereador que leia a emenda constante do presente projeto.
Senhor presidente, a emenda é uma emenda aditiva que está acrescentando o parágrafo único ao artigo 3º. Esse parágrafo único que é acrescentado ao parágrafo 3º vem com a seguinte redação. O descumprimento da presente lei configura-se prática abusiva ao consumidor.
A emenda aditiva está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. A emenda está aditivada ao projeto original. Requerimentos?
Requerimentos.
Por gentileza.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, que requer a CMTT sinalização em toda a extensão do bairro Copacabana. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Frutuoso M de Oliveira, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Benedito Batista, bairro Batista. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado a... Vou ler aqui. Encaminhado a Triunfo com Sebra, para que realize estudos visando implantação de redutor de velocidade na BR-060, 153, quilômetro 97, São João. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a Secretaria Municipal de Obras tapa-buraco na rua S-80, Jardim Europa. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a Secretaria Municipal de Obras solicitando tapa-buraco na rua Rodrigo A. Simões, lote 28, residencial Tangará. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Rodrigo A. Simões, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço tapa-buraco na rua das Sucupiras, quadra 8, residencial Tangará. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na rua dos Eucaliptos, residencial Tangará. Fotos anexas. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a CMTT para que seja feita cobertura dos pontos de ônibus no bairro Leblon. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitação de serviço de reforma de aparelho de ginástica na Avenida Comercial, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, construção de uma praça entre o Feirão e o campo de futebol, na Avenida Comercial, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que era CMTT, sinalização de quebra-molas e lombofaixa na cidade de Anápolis. Vou ler aqui a íntegra. Sinalização de 500, 200 e 100 metros nas lombofaixas e quebra-molas na cidade de Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, revitalização da pista de caminhada da Matinha, na Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, Câmara CMTT, solicitando lombofaixa na Avenida Faiá de Rana, Centro. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, limpeza nas imediações da Vila Conquista, entre o viaduto que liga o bairro de Lourdes e o Jardim Europa. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer a CMTT, retirada de carcaça de uma carreta que está localizada na rua Genor Ferreira Borges, setor tropical. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Jota, Jardim Bandeirante. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer a CMTT, Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na linha de ônibus da Vila Fabril. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer a CMTT, serviço de implantação de redutor de velocidade na rua Francisco Fontes, bairro Maracanã, em frente à escola Elzira Balduino. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Requerimento do vereador Jean Carlos, a CMTT, solicitando serviço de implantação de retorno de velocidade na Avenida Pedro Ludovico, centro, em frente à Caixa Econômica Federal. Requerimento do vereador Alfredo Landim, caminhada CMTT, solicitando serviço de implantação de rotatória na rua Presidente Wilson, com a Avenida Anderson Cleiton, em frente aos condomínios Caraíbas e Residencial Morumbi, bairro Jundiaí Industrial. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando meio fio na rua Cantor Ciozinho com água cristalina, bairro Paulo Centro. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhada à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, solicitando a ampliação da reforma do campo de futebol do bairro Leblon. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de colocação de meio fio na rua 26, bairro Leblon. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando calçada em torno da Escola Municipal Pedro Nunes Moreira, rua Corumbá, bairro Paulo Centro. Requerimento do vereador Sargento Pereira Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à CMTT, solicitando sinalização horizontal nos cruzamentos de toda a Grande Jaiara. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Prefeitura Municipal de Anápolis, para disponibilizar ônibus para o transporte de crianças dos bairros periféricos para a Matinha no Dia das Crianças. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando criação de ciclovia com início no final da Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, sentido Avenida Independência, BR-060, paralela à ABB. São esses os requerimentos, senhor presidente. Consta depois uma moção de aplauso.
Os requerimentos recém-lidos estão em discussão e na discussão inicialmente, pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu quero discutir dois requerimentos nossos aí, vereador Ederson. Quase todos os nossos quebra-molas e lombofaixas no município de Anápolis não tem sinalização a certa distância, ou seja, só tem a placa em cima do quebra-mola. Quebra-mola, ou seja, nós tivemos há poucos dias um problema muito sério, porque o ônibus estava na avenida e o motorista que estava na frente dele, um carro de passeio, não conhecia a cidade. E ele, quando viu o quebra-mola, parou de uma vez, o ônibus veio e bateu na traseira. Ou seja, temos que ter sinalização a 200 metros, 300 metros, quebra-mola. Infelizmente, precisamos ter isso aí. E um outro equipamento nosso, senhor presidente, é aqui na Faiá de Rana, em frente à escola que ali existe. Tem a faixa de pedestre. Mas, como ela está muito próxima ao viaduto, as pessoas não respeitam a faixa e com um agravante muito sério. É um clamor dos moradores de Santa Maria e Nazaré, daquela região. É que muitas crianças estudam naquele colégio e quando terminam as aulas, não tem como atravessar a rua e a avenida e precisa atravessar. Por quê? Porque se ela pegar, indo para Santa Maria, a calçada da direita, lá nas proximidades da entrada da rodoviária, até depois da ponte, não tem calçada. Elas têm que entrar na rua para atravessar a ponte, enfim. Do outro lado, sim, descendo sentido mais Santa Maria Nazaré, à esquerda tem a calçada. Então, nós estamos solicitando o PTT para que faça ali uma lombofaixa para que as crianças possam atravessar, para que possa pegar pela direita para ir sentido Santa Maria Nazaré. É importante, é a porta de uma escola e que nós temos ali sérios problemas. Devo a palavra, obrigado.
Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. É só em relação a mais dois requerimentos de lombofaixa, um ali de frente a Elzeiro Balduína, na Avenida Francisco Fontes. Na verdade, já existe, mas muito baixo e quase imperceptível pelos condutores de veículo. E, na verdade, a pista é larga, em declive, então, infelizmente, tem alguns ali fazendo corredor de velocidade. Então, um requerimento dos moradores, também dos pais de alunos da escola municipal, que utilizam daquele local. E o outro é de frente à Caixa Econômica da Avenida Pedro Ludovico. Nós fizemos uma solicitação para trás, mais adiante. Aí, em decorrência dos estudos, instalou o semáforo, um pouco antes de onde era o nosso pedido. Mas a verdade é que a travessia continua dificultada. E ali de frente, especificamente, à Caixa Econômica, é um gargalo, porque é um fluxo de pessoas muito grande. Então, esses dois pedidos de lombofaixas. E aqui também eu vi uma solicitação de sinalização da Jaiara. O Alex me confirmou que hoje à noite será feita a Avenida João Pinheiro e seus cruzamentos e a Rua Alberto Torres, também todos na Grande Jaiara. A revitalização da sinalização, especialmente no cruzamento da João Pinheiro com a Rua Yumas, onde realmente está sendo frequente as colisões. No mais, era isso, devolvo a palavra.
Na discussão, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Aproveitando a oportunidade do nosso vereador Jean Carlos, pediu uma sinalização ali da Grande Jaiara, nós fizemos um requerimento aqui, generalizando todos os cruzamentos da Grande Jaiara. Lá está muito ruim a sinalização, avenidas principais lá, causando grandes acidentes, então eu gostaria de pedir para a CMTT para que pudesse mandar uma equipe lá o quanto antes para fazer a sinalização horizontal da Grande Jaiara. A Grande Jaiara inclui Jaiara e os bairros adjacentes também. Outro requerimento também de grande importância nós fizemos aqui, o ano está chegando, está se aproximando o dia das crianças, e o ano passado eu estive lá na Matinha, vereador Jackson Charles, e eu quero parabenizar a prefeitura que tinha uma estrutura muito grande lá para as crianças. Mas, infelizmente, a quantidade de crianças que tinham lá no local eram muito poucas crianças. Então, a prefeitura tem uma estrutura muito grande para estar contemplando as crianças, mas, infelizmente, tinham poucos usuários. Então, pensando nisso, nós estamos solicitando aqui para que a prefeitura possa disponibilizar ônibus para fazer a gestão, para estar trazendo as crianças da periferia, vereador Geli, para que possa ter a oportunidade de conhecer a Matinha e de ter um domingo diferenciado. Estive falando com uma pessoa muito, muito importante, que realmente faz um trabalho bem interessante na nossa cidade, que é o nosso diretor Marcos Bonfim, diretor da Escola Viva, e ele falou que está à disposição de estar fazendo, tem disponibilidade de estar fazendo os itinerários e para estar buscando essas crianças da periferia. A dificuldade é que ele não tem ônibus. E que se a prefeitura disponibilizar os ônibus, ele consegue fazer a gestão para que possa trazer as crianças lá do bairro Freustáquio, lá da Vila Esperança, lá do DAIA Industrial, que muitas das vezes não tem condição de estar pagando o dinheiro do ônibus. Todos nós sabemos que tem muita gente que tem necessidade e que até hoje não conhece a nossa Matinha. Então é um dia muito especial e que a prefeitura gostaria de pedir para que possa disponibilizar esses ônibus para que possa estar trazendo essas crianças da periferia para que possa aproveitar esse dia na Matinha. Nós também pedimos ciclovias aqui na Rua Geraldo de Pina até a BR-060. Todos nós sabemos que é um local que tem condições de estar fazendo a ciclovia e a nossa cidade tem que investir em ciclovia, porque o ciclismo na nossa cidade está crescendo muito, não só como prática de esporte, mas sim como forma de transporte. É isso que nós temos que fazer, os locais que tiver disponibilidade, tiver condições, para que possa ser contemplado para aumentar o número de ciclovias na nossa cidade. Com isso, com certeza vai desafogar o trânsito. E se a gente for falar das qualidades, dos benefícios que tem a ciclovia no município, vamos ficar aqui até amanhã discutindo. E o nosso tempo é pouco, mas eu peço para que possa estar fazendo esse estudo, para que a gente possa estar contemplando o maior número de pessoas para estar usando essa ciclovia na nossa cidade. Só isso, presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Também na discussão dos requerimentos, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, dois requerimentos foram apresentados aí, e questão dos aparelhos de ginástica ali da Praça da Matriz, Barra de Lourdes, e novamente o requerimento solicitando aí a criação de uma praça. Nós estamos falando aqui de oportunizar os jovens, a família, de um local, né, para se inteirarem, estarem mais próximas de momento de lazer, e ali a região leste não é contemplada ainda com esse benefício. Então, esse requerimento, desde o início do nosso mandato, nós vem buscando. Acredito que, tanto insistir, em determinado momento, se possa acontecer. Falando de sinalização, o vereador que comentou sobre algumas demarcações nesse lombofaixa, que são, né, da cidade, não está tendo mesmo, não, essa demarcação no próprio, essa própria lombada aí, nesse lombofaixa, ou quebra-mola. Que é hoje a lombofaixa que está determinada a se fazer. A lei que permite lombofaixa. Quebra-mola já foi extinto de alguma forma. Acho que é uma proibição disso aí, pelo Contran. Então, as demarcações, elas são muito próximas e geram, sim, acidentes quanto a quando é visualizadas essa falta de demarcação. O bairro de Lourdes recebeu recentemente, no ano passado, aí, recapeamento. Em frente, na comercial ali, foi solicitado várias vezes que fosse instalado a lombofaixa, em virtude da via é de grande fluxo e é uma via longa. E as velocidades estão sendo, né, na verdade, estão utilizando os condutores de alta velocidade para transitar naquele local. E, por coincidência, no São João tivemos uma conversa com o Alex, o qual se comprometeu estar instalando ali, desde que houvesse uma faixa de pedestre. Então, a lombofaixa seria contemplada essa avenida. E eu gostaria aqui de retificar e, na verdade, de novamente reforçar o pedido aí ao diretor Alex, da CMTT, que nos desse uma resposta o mais rápido possível nessa instalação dessa lombofaixa. No local lá dessa avenida, nós temos uma placa sinalizando que há uma faixa de pedestre, porém, com o recapeamento, ela foi coberta e não foi refeita. Que essa placa permaneça, que seja instalada a lombofaixa e que a faixa de pedestre seja instalada em frente a esse colégio, um colégio particular ali, mas na avenida, o qual vai contemplar as crianças, pessoas que transitam para aquele local. Então, deixo aqui hoje o meu requerimento. Os requerimentos são através de vocês, presidente. O meu pedido é a direção da CMTT, na pessoa do Alex, o qual já se comprometeu. E retornar ali à Avenida Comercial e fazer essa demarcação para nós quanto à faixa de pedestre e à lombofaixa. Agradeço e devolvo a palavra.
Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, só dizer sobre o requerimento do nosso vereador João Pereira, nosso querido Pereira, sobre os ônibus. Todo ano a prefeitura já faz esse serviço de levar o pessoal, as crianças dos bairros, até a Matinha. Isso já é uma tradição de não só do governo Antônio Roberto, mas do nosso prefeito João Gomes. Todos os prefeitos são feitos isso aí há muitos anos. Isso aí já é feito, essa reivindicação. Agora, se o Marcos Bonfim está falando isso, eu acho que ele não deve estar correto com esse negócio aí, não, porque sempre a prefeitura faz esse serviço de levar os estudantes e os das periferias. Isso há muitos anos é feito em Anápolis, transportando as crianças até a Matinha, já é feito pela prefeitura há vários anos. Então, só queria deixar para o nosso vereador Pereira que não está acontecendo isso, não. Se o Marcos Bonfim está dando essa informação, ele tem que verificar corretamente. Às vezes não tem a quantidade necessária, mas. E sobre a sinalização da Jaiara, ela foi feita
no último lá no Jandaia, prefeitura nos bairros, e foi feita a pintura em muitos locais na Jaiara. Jaiara tem muitos locais já feitos. Evidentemente que caba. Está precisando de fazer rever, precisa de muitos locais ter feito, mas tem feito também essa reivindicação lá e tem feito, o CMTT tem feito esse serviço na Grande Jaiara. Eu tenho andado muito lá e tenho visto muitos locais sinalizados. Está precisando muitos locais? Está sim, eu acho que precisamos cobrar mais ainda. O vereador tem razão de cobrar mais. Agora, dizer que não está sendo feito na Grande Jaiara, foi cobrado semana retrasada, duas, três semanas atrás, eu cobrei na Jaiara, o Jean cobrou e agora o Pereira está cobrando. Então, são três vereadores cobrando a mesma posição. Correto, nós estamos aqui para isso. Agora, dizer novamente ao Pereira que foi feito, Pereira. Esse negócio do transporte do Dia da Criança, ela é feito todo ano. Se você não participou, você pode ir esse ano, você vai ver os ônibus encostados todos ali perto do Colégio Polivalente, levando as crianças todos os anos. Então, vamos verificar isso aí. Eu acho que concordo com você. Vamos verificar isso aí, se está ocorrendo. Se houve o ano passado, não houve. Mas o ano passado mesmo eu estive lá com o meu neto, eu vi os ônibus transportando as crianças. Pois não,
Vereador Paulo de Lima, isso aí é uma questão que pode ser. Tanto que eu estou falando isso aí, porque eu já pedi, eu já antecipei para que a gente pudesse fazer já o itinerário, e o nosso companheiro Marcos falou que por enquanto não tem nada previsto, por isso que eu estou antecipando esse requerimento, estou solicitando verbalmente através aqui do nosso canal de emprego, do nosso canal da Câmara Municipal, e espero sim que tenhamos. Mas nós temos que fazer esse planejamento bem antecipadamente, porque não adianta você falar que tem uma estrutura, mas essa estrutura não é usada, não resolve. Então, eu gostaria de saber se vai ter mesmo, espero que tenha, mas que nós tenhamos condições, como representante da população, para nós estarmos buscando logo esse resultado, para que possa ser usado, porque não adianta ter o ônibus, sendo que não tem as pessoas para estar buscando. Eu estou falando porque eu já fui lá, já pedi para ele, já dei algumas ideias, e falou assim, por enquanto, vereador, ainda não nos deram essa situação. Mandei um ofício para a professora Virgínia, ela pediu para a responsável do transporte me falar que talvez não vai ter condição de estar atendendo, porque vai ter uma vistoria dos ônibus, mas enfim, a gente espera muito que possa realmente ter esse trabalho e que esse trabalho a gente possa ter acesso para que possa realmente encher esses ônibus e possa trazer esse pessoal da periferia para a nossa cidade, para brincar lá no Parque da Cidade.
Beleza.
Lá na Matinha, tá?
Não podia te dar essa parte, mas como ser um nosso colega de plenário, a gente tem que... Mas, Pereira, eu garanto para o senhor que está sendo feito, todo ano é feito. Está tendo algum equívoco aí da sua parte e da parte do Marcos Bonfim, com certeza. Obrigado, presidente.
Ainda na discussão dos requerimentos, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, para não fugir desse assunto aí do requerimento do vereador Pereira, com relação aos ônibus, sem dúvida nenhuma, sendo apenas um final de semana, sempre no dia das crianças, tem essa escala de ônibus realmente que leva. Agora, é bom ressaltar, como é o nosso dever aí zelar pelo bom uso do bem público, os ônibus da Secretaria de Educação, eles são específicos para transportar as crianças da zona rural para a escola. Isso é uma exigência para aqueles ônibus, e os ônibus da Secretaria de Educação são de muito boa qualidade. Mas em se tratando apenas de um dia como é o Dia das Crianças, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, é interessante, sempre acontece isso, para que leve as crianças no Dia da Criança para o Parque da Matinha. Nós temos um requerimento aí em relação à Residencial Conquista, e eu temo, inclusive, que seja uma responsabilidade até agora da empresa que está tomando conta da BR, mas nós não podemos deixar aquelas pessoas com espaço tão sujo e um acúmulo tão grande de lixo ali próximo à rodovia e próximo a esse residencial, e nós assim fizemos essa solicitação para que possa ser retirado esse lixo de lá. E quero aqui parabenizar o Sargento Alberto por mais uma vez estar solicitando. É um pedido que nós temos apresentado há muito tempo, ele já apresentou outras vezes, nós também apresentamos. Em relação aos aparelhos de ginástica ali da praça da igreja do bairro de Lourdes, e também a construção, arborização, ornamentação daquele espaço entre a feira e o campo de futebol. Nós temos feito isso por meio de requerimento, por meio de ofício, e solicitado bastante. Inclusive, solicitamos ao Coronel Sidney a possibilidade de uma câmara ser instalada ali, em frente ao feirão, para que possa verificar os possíveis vândalos que estão estragando esses aparelhos de ginástica e que são muito usados pelas agentes de saúde, junto com as pessoas com hipertensão arterial. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, daqueles aparelhos ali funcionando. Quero parabenizá-lo e dizer que sou favorável a esses requerimentos, porque acredito que será o melhor para o nosso bairro. Muito obrigado, senhor presidente.
Sem mais inscritos nas discussões, os requerimentos estão em votação. Os contrários se manifestem. Aprovados.
Moção de aplauso, autoria do vereador Sargento Alberto, assinada por diversos outros vereadores. Essa moção de aplauso a ser encaminhada ao policial cabo Paulo César Carvalho, pelo trabalho e empenho realizado no atendimento frente à ocorrência estupro de vulnerável, datada de 10 de julho de 2015, sendo que a atuação deste policial foi de fundamental importância para o desfecho na prisão do suspeito, que sequestrou a menor conforme a ocorrência apresentada. Desta forma, mostrou ser merecedor da referida moção e o reconhecimento dessa Casa de Leis.
A presente moção está em discussão.
Discutidas, presidente.
Na discussão, o autor da proposta, vereador Sargento Alberto.
Presidente, esse trabalho, na verdade, houve uma conotação nesse episódio, e isso mobilizou toda a cidade de Anápolis, quando o desaparecimento dessa criança ali no feirão, no bar de Lourdes, quando no evento de uma feira. E a cidade, né, clamando, e todos clamando, justamente no intuito dessa divulgação, para localizar essa jovem. E foi localizada. No dia seguinte, ela foi deixada no posto Conquista, e dali em diante, o policial, ex-policial citado aí, ele estava de serviço na noite anterior, porém deu sequência. Abraçou isso aí, como disse, foi além do limite, foi além da sua obrigação como policial, se colocou à disposição, saiu a campo e conseguiu fazer a detenção e conduzir até a delegacia do possível autor do fato. E isso então nos engrandece, sabendo que alguns policiais se colocam acima das suas obrigações, dando o seu tempo, contribuindo para que a sociedade possa ter um momento de tranquilidade e uma resposta rápida daqueles que praticam o mal. Então eu vejo, não há outra forma de essa casa, através deste vereador aqui que vos fala, de apresentar essa moção, reconhecendo o trabalho deste policial que trouxe uma resposta rápida à sociedade quanto ao seu clamor. Devolvo a palavra.
Solicito nesse momento que o vereador Jackson Charles faça a aferição do quórum.
Vereador Lisier José Borges, vereador Jackson Charles, vereador professor Angeli Sanches, vereador Jean Carlos, vereador Sargento Pereira, vereador Marrula, vereador Sargento Alberto. Quórum suficiente, presidente.
Sem quórum suficiente, declaramos encerrada a presente sessão e fica marcada outra para amanhã, no mesmo horário e local.